Pizzeria Cezane, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezane Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Napoli, além de todos os ingredientes originais de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante com sabor único, deliciosa. A Cezane oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezane.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezane, a arte do sabor.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil. Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
A minha avó disse que tá faltando água.
E quando falta água nesse mundão verde de guerra, senhor?
Isso é mais do que um sinal de alerta.
E o que você vai fazer?
Economizar.
Ainda bem que aqui no sítio a gente economiza. A
água, sabendo usar, não vai faltar.
Agora eu entendi direitinho.
Sem água não dá pra viver. Sem água não dá não. A gente vira areia e morre espalhada no chão.
Economizar água é cuidar do planeta.
Essa conversa toda tá muito boa, mas me deu uma vontade de fazer xixi. Ai, ai, ai.
Quer ter uma rádio exclusiva para sua empresa ou negócio? A Rádio Corporativa é um grande diferencial para sua marca, padronizando a comunicação interna e externa de sua empresa. Entre em contato pelo e-mail contato@futealvivo.com e saiba mais. Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato. publicidade@webradioverdão.com.br. Você está ouvindo Web Rádio Verdão.
Alô, torcida do Palmeiras. Aqui é a Lua Palmeirense. E eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Nas compras, a partir de R$50 na loja Porcolândia 1914, você concorre a ingressos para os jogos no Allianz Parque. A loja fica na Rua Diana, número 103, loja 17, piso superior, a 100 metros do estádio. Eu encontro com vocês lá, hein?
Este negocio de mensajes de otro mundo es una grande mentira. Esto es todo una grande payasada. Y presta atención a una cosa, macumba, no pega, no frío, si fuera alcohol, no pega, solo a gasolina. Yo no temo de nada, puede venir.
Palmeiras!
Vai começar o programa Trocando as Bolas. Aqui a corneta rola solta. Apresenta Zé Mistério.
É, sou eu, Brasil, sou eu, hein? O melhor de todos. Maravilha!
O Ministério da Saúde adverte. Se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
Ai, que preguiça, ai, que preguiça.
Programa Trocando as Bolas. Você está na melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão.
Quanto surge o fiferte imponente, tu cramado. É isso aí, ao vivo para todo o Brasil. Via internet, viu? Internet pra você, www.webradioverdão.com.br. Hoje, quinta-feira, final de semana chegando, dia 15 de março de 2018, no ar mais uma edição do nosso programa, que vai falar de muitos assuntos, hein? Muitos assuntos, assuntos bacanas, assuntos intrigantes, assuntos descontraídos e, lógico, tudo sobre as quartas de finais do Campeonato Paulista. Forte abraço ao Mauro Betting. É, eu e o Bruno Massa estivemos na live de Maurinho após a vitória diante do São Paulo na semana passada. E aí o Mauro Betting fez uma live com a gente lá. Comeu grama o Mauro Betting também na audiência da Web Rádio Verdão, sempre o Mauro Betting. Tá certo? No oferecimento de Pizzeria Cesani, a melhor de São Paulo. Pizzeria Cesani, a arte do sabor. Pizzeria Cesani em 9 endereços para melhor atendê-lo. Acesse pizzeriacesani.com.br. Aê, Marcos Klein, um abração, irmão. Tamo junto e misturado. E você, Marcos Klein, e você que é palmeirense, pode ir à loja, é, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na Porcolândia 1914, o sonho de todo palmeirense. Siga também no Instagram, Porcolândia 1914, 14 produtos oficiais, hein, é oficial e licenciado do Palmeiras, tá, não é pirataria, não, é produto de qualidade, a garantia é 100%. Na Porcolândia 1914, passou, já são mais de 600 itens aí, tá chegando nos 1000, tá? Melhor, e é o melhor que tem, é, sabe o que é melhor pra você? Tudo do Verdão, tá? Tudo do Verdão, tudo verde e branco. Tem sistema guarda-volumes também pra você a partir de 10 reais. Guardar a sua mochila, sua roupa, capacete lá na Porcolândia em dias de jogos, tá? Então a Porcolândia 1914 fica a 100 metros do Allianz Parque, na Rua Diana 103, loja 17. Um beijo pra ela que está aqui, daqui a pouco vai falar com a gente. Um abraço pro meu amigo João. Rústico Gastronomia, é, tá com apetite lá em cima, é, aniversário de casamento, jantar de casamento, então vai lá, Rústico Gastronomia, desembargador Eliseu Guilherme, número 200, em frente ao Agacor, e também no oferecimento de Premiata FCV, garante sucesso e conforto para você. Craque em administração condominal, a Premiata FCV garante todo sucesso e conforto para você. Rodrigo Borto, tamo no ar. É, assuntos bombando, assuntos que estão dando o que falar nesta semana, semana quente na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos falar muito dos jogos da Libertadores da América, hein? Jogos de ontem, jogos de hoje, Copa do Brasil também, os resultados. O Santos vai jogando no Pacaembu, 2-0, vai vencendo o time do Nacional. E a liminar do Scarpa, hein? O que, que você achou? Time alternativo do Palmeiras, tivemos algumas vezes o time alternativo. É, balanço do time no Paulistão, adversários nas quartas de finais, hein? Novo Horizontino com o técnico Doriva enfrentará o Palmeiras novamente em 2018. 2017 o Novo Horizontino também foi adversário, agora em 2018 também. E o desempenho do Palmeiras nesses dois últimos jogos, tudo de Libertadores, tudo do Papagaio, do Fernando, que subiram para o time profissional. Você gostou? O que, que você achou? Daqui a pouco eu vou divulgar o novo WhatsApp para você participar com a gente, tá bom? O WhatsApp novo da Web Rádio Verdão, eu vou divulgar para você, você anota aí. Daqui a pouco o André Neri vai colocar no YouTube para você também acompanhar. Trocamos o número do WhatsApp, tá certo? A gente passou em Itaquera, roubaram o nosso celular e aí a gente teve que trocar o número. Isso faz parte, tá, da rotina de um cara da sociedade, um cara de bem da sociedade. Classificados das ligas, da Liga dos Campeões, da Champions League: Real Madrid, Barcelona, Bayern, Sevilha, Roma, Juventus, Manchester City e Liverpool ficam sabendo amanhã quem serão os seus adversários. E o que esperar desse time nas retas, da reta final do Paulistão, hein? Nessa reta de chegada do Paulistão, o que esperar do Palmeiras? Muito assunto bacana, nós vamos discutir daqui a pouquinho. E a pergunta que vai ao ar é: qual o jogador que se destacou nessa fase do Campeonato Paulista. Para você, quem foi o jogador que se destacou? Manda para cá sua opinião e agora o WhatsApp vai no ar para você. 11 961 70 6862. 61 70 6862. Boa noite, meus amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a vocês aí. Bruno Massa, só alegria, né, Bruno Massa?
Ah, boa noite, Zé Mincer. Só alegria, participar do programa é sempre uma alegria. Tamo junto.
Tamo junto e misturado. E você, Lua, tudo bem? Tudo tranquilo? Cadê o Falhandinho? Não veio hoje?
Falhandinho é a sua amiga. Boa noite, pessoal.
Tudo bem, Lu?
Tudo ótimo.
Qual que é o zap novo da rádio?
Ah, tá de sacanagem, né?
Ah, você não é a menina do zap? É, você não é a menina do zap?
Maldade, hein?
André.
11 96706862.
Essa é a lua cheia do Palmeiras.
Essa é a lua vazia. É a minguante.
Michel Salek.
Fala.
Divulga aí o WhatsApp, que a Laura não veio
preparado. WhatsApp novo, já coloquei lá no YouTube, tá na tela lá, é... Aqui, ó, 96170-6862.
Como é que é, Lu? Repete aí, Lu.
96170-6862.
Ah, olha.
Ah, te peguei.
É, só explicando que a gente tá sem o outro, porque o Cláudio Ritt não pagou a conta, né? E aí perdemos o nome.
Ai,
não foi bem isso. Ele foi no banheiro e deixou cair na privada, não foi isso?
É, foi.
Ele eu
foi.
Não queria falar.
Ele tava assistindo um Wax Advance.
Grande abraço pra Japorã, Mato Grosso do Sul, pro Douglas Puretz.
La casa de lo caralho!
Falou que vai vir pra São Paulo, vai passar na Porcolândia, vai passar no Caveira pra trocar uma ideia com a gente lá e vai trazer o uísque.
É. Tá certo.
Eu falei, tô esperando, se não for aqueles paraguai que dá aquela dor de cabeça maledeta.
Não, 8 anos. Ah, vai ser uísque 8 anos. Old date, hein, André?
É, old date.
Old date.
Eu te odeio.
Bruno Massa!
Sou eu.
Ah, meu Deus do céu. Bruno Massa, daqui a pouco a gente vai falar dos jogos da Libertadores da América.
Sim.
A bola tá rolando, né? Daqui a pouco a gente vai passar a atualização do Campeonato Paulista também, os confrontos, as datas, tudo direitinho.
Certo.
Mas a pergunta do dia, já vou começar com você, já pra saber a sua opinião. E daqui a pouco a gente vai pras nossas redes sociais. Meu querido Bruno Massa, qual jogador, na sua opinião, se destacou nessa fase do Campeonato Paulista? Qual jogador do Verdão você colocaria em destaque nessa fase de classificação, hein?
Ah, eu gostei muito do Marcos Rocha no Palmeiras. Acho que é um cara que encaixou bem no esquema do time do Palmeiras, e o próprio Lucas Lima. Esses dois jogadores, principalmente, viu, Zé? Mas entre os dois, ainda assim, eu fico com o Marcos Rocha. Acho que foi mais participativo e com uma função importante que o Palmeiras sofreu ano passado, que foi a lateral direita.
Lu, você acompanhando sempre de perto o time do Palmeiras, sempre vai aos jogos, inclusive fora de casa também, já foi em bastante jogo. Pra você, quem foi o cara que se destacou nessa fase do Campeonato Paulista, hein?
Eu concordo com o Marcos Rocha, mas também achei o Scarpa. Mas o Rocha, eu acho que ele foi, assim, uma grande surpresa. Não esperava tanto dele, achei que ia encaixar, com certeza. Ele pensamento de torcedor, sempre positivo. Mas como lateral, assim, o Brasil é muito carente de lateral bom, pra mim ele foi sensacional. Acho que nenhum jogo ele amarelou ou deu pra trás, acho que ele foi excelente.
A Luara acabou de falar Marcos Rocha e daqui a pouco nós vamos entrar no assunto Marcos Rocha, hein?
Pênalti! É, no Pacaembu, pênalti para o Santos. Pode ser o terceiro gol aí das meninas, do Santos.
Não fala isso, isso daí é...
você fala isso, vai ter muito São Paulino bravo com você.
É, aí
você quer tirar o título dos caras?
Perdão. Pois o Pugliese vem falar que o patrocinador fala que a gente fica falando muito palavrão aí.
Eu não falei palavrão.
Fundas da Vila.
É. Eu não falei palavrão.
É, mas não fica chamando os jogadores de meninas. E quem vai pra bola pra essa cobrança de pênalti aí,
O jogador é o Arthur Maia.
Ah, Arthur Gomes, né?
É Gomes, Maia.
Arthur Maia.
É o Arthur do Santos.
O Maia era o outro lá, o volante, né? O Thiago Maia.
Maia, isso. É o Arthur. Então, 2-0, o Santos vai bater.
Ô, Raul. O Nacional foi que eliminou o Palmeiras lá, hein, meu?
É o trajeto dos caras da vida, mano.
Tá certo.
O goleiro vira cordão bem.
É, O Santos vai pra cobrança de pênalti daqui a pouquinho.
Não sei porquê, mas acho que errou.
Você já acha que errou?
É o delay, né?
É o delay. O Santos vai fazer a cobrança de pênalti, 2-0, aos 28 minutos e meio. O Arthur Gomes vai fazer a cobrança, ele vai e respira ali que nem se fosse a Hortência. Aí ele foi bater, o goleiro pegou.
Perdeu. Puta boca santa, molusco!
Vai dar 2-0 pra esse Santos aí, não tem jeito, viu?
Errou!
Me fala 6 números aí, por favor, André.
Falo.
De 0 a 60.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
De 0 a 60, por favor.
Fala aí, ô mãe de Iná.
Não, mano. Sou muito tempo isso aqui,
trouxa. André Neri.
Sim.
Quem pra você o garoto destaque do Verdão nessa primeira fase do Paulistão, hein?
Na primeira fase do Paulistão.
É.
Mas qualquer jogador,
Do Palmeiras. Do Verdão. Sim. Quem o cara que se destacou nessa primeira fase? Meu, esse cara nessa primeira
Vitor
fase.
Vitor Luiz.
Boa. Bom nome, hein?
Vitor Luiz. Veio com uma pressão danada, né? De assumir um lado ali que ficou durante um ano e meio, quase dois, zoado, né? O lado esquerdo. E entrou. Não era pra ser ele, era pra ser o Diogo. Agora é ele. Né? Que o Diogo vai ter que comer grama pra conseguir conquistar essa
O Diogo que já tá treinando normalmente,
viu, Zé? Mas ele vai ter que treinar é muito.
Vai ter que correr atrás da bola.
É isso aí. Uma dica rapidinho pra você, torcedor palmeirense que quer ganhar Palmeiras Palestra. Palestra e Palmeiras. Escudo do Verdão. Muito bacana pra você. Agora, já. rifatudo.com.br. Tem um espaço de procura. Você vai procurar lá por uma rifa. Vai, um amigo seu fez uma rifa tal, você vai procurar. Lá você pode procurar por Web Rádio Verdão, por Colândia 1914. Pronto, tá lá. Números, só um realzinho, um real. Cada número para você participar é um real. Então você quer ajudar a gente da Web Rádio Verdão? Ah, Zé, pô, mas eu tô meio fraco para monetizar, para ser sócio da rádio, mas eu tenho aqui, ó. R$2 para comprar dois números na... Pô, tá legal, vai lá. Compra agora. R$2, dois números, concorre com dois. Faça você que puder, que nem o Jackson de Birité. Comprou 51 números em homenagem ao Mundial de 51 do Palmeiras. Ele já está concorrendo com 51 números. Então vai lá, não perca tempo. rifatudo.com.br. Procure lá no campo busca Porcolândia 1914, que você vai achar a nossa rifa. E também tem o tutorial nas redes sociais da Porcolândia 1914, tem passo a passo. A Lua gravou um vídeo muito legal ensinando você a adquirir o número e pagar, tá? Aí você consegue lá fazer isso rapidinho. Quanto tempo demora, Lu, pro cara ir lá comprar um número no Rifa Tudo? Que, 30 segundos? Um minuto?
No máximo um minuto,
nossa,
olha lá.
Nossa, no máximo um minuto. Então vai lá, ajuda a gente aqui da Web Rádio Verdão. No Campeonato Paulista, tivemos já o primeiro sorteio, aí não deu certo. Aí foi pro segundo sorteio lá das datas e vamos sortear e vamos ver e vamos analisar. Aí deu certo.
Reunião, né?
Reunião. Aí o Gagliotti chamou o outro pro pau, o outro chamou o Gagliotti de galinhote, o Gagliotti chamou ele de cara mijada e aí foi uma confusão. Só que o Gagliotti, na primeira etapa, ele esqueceu que no Palmeiras não poderia jogar de terça-feira. Ele esqueceu. Aí esqueceu e ficou. Ele foi tomar conta do Corinthians e esqueceu do Palmeiras. Aí o torcedor atentamente, palmas ao torcedor palmeirense, atentamente, ele foi nas redes sociais e falando: ô Gagliotti, nós não podemos jogar terça, irmão. Aí ele, puta, fiz uma. Aí voltou, chamou de novo a federação, convocou, aí todo mundo. A polícia vetou o Corinthians no domingo, vetou o São Paulo. Aí colocaram os novos horários. E graças à lambança também da Federação Paulista, e graças à polícia, né? Vamos agradecer a polícia. O Palmeiras vai jogar em casa no Allianz Parque no dia 21. Então ficou assim, torcedor. Domingo, às 4 da tarde, tem Bragantino e Corinthians no Pacaembu. Daqui a pouco nós vamos falar sobre venda de mando. No dia 17, abrindo, no sábado, tem São Caetano e São Paulo às 4 da tarde. Também no sábado tem Novo Horizontino e Palmeiras às 19 horas no Jorge Ismael de Biase, o Novo Horizontino. E no domingo às 7 da noite tem Botafogo e Santos. Então no sábado tem São Caetano e São Paulo às 4 e Palmeiras é Bragantino e o Novo Horizontino e Palmeiras, tá? Então 4 e 19 horas. E domingo também às 4 e às 19. Às 4 Bragantino e Corinthians e às 19 Botafogo e Santos. Meu querido Bruno Massa.
Sim.
O que você achou desta lambança rapidamente no pique?
Ah, palhaçada,
e
né,
e esse
Zé?
Vendeu o mando, o Bragantino vendeu o mando, e aí?
Pois é, o que enfraquece a questão técnica do campeonato, é óbvio que isso fortalece o seu adversário, que é o principal beneficiado no caso, que nessa situação não tem nada a ver. Quem pisou na bola aí foi o presidente do Bragantino, e eu tenho familiares e amigos no interior de São Paulo, ele não tirou só o direito do Bragantino de jogar em casa, né? Ou de tentar ganhar mais aqui em São Paulo. Essa é a intenção dele. Mas tira toda uma região que se beneficiaria com o jogo no interior de São Paulo. Não é só o estádio, não é só o time. É o comércio, né? Local. Tem gol, hein?
Tem gol.
Mas não valeu, não. Gol do Nacional, mas estava impedido ali.
Não teve.
É isso aí, estava impedido. Mas assim, todo o comércio, o próprio torcedor do Bragantino, o Bragantino não é um time que não tem torcida. Na hora certa,
eu errei,
hein?
Eu errei a
guitarrista zoeiro, valeu!
Aê, guitarra, porque eu fui barulho do prato, né? Papo guitarrista, pá, pra falar que é o guitarrista,
entendi.
Que monetizou, entendeu?
Pois é. E o Bragantino, apesar de ser um time de menor expressão, é um time que tem torcida, né? E se tivesse alguma chance, e aí a conta que o presidente faz é de, em um jogo no domingo, tentar arrecadar muita grana. São Caetano tentou isso, esse campeonato não conseguiu. O próprio São Bento tentou isso no campeonato, não conseguiu. O Linense ano passado com o São Paulo também. O único que teve inversão de mando de campo, que teve resultado financeiro em relação à torcida, foi em 2015, o Audax com o Palmeiras, né? E aí o Gagliotti perde toda a razão quando ele critica a atitude do Corinthians em aceitar isso, mas esquecendo que ele era o vice-presidente na época em que ele aceitou também. Então, a gente, para mim, um pecado em relação à qualidade técnica do campeonato, Zé, mas o que perde para mim principalmente é o torcedor do Bragantino e a possibilidade que o Bragantino tinha de avançar também, por que não? Porque aí passando ele avança e ganha, aí sim ele poderia brigar por um resultado melhor, inclusive de premiação no campeonato. Mas aí se o próprio presidente não acredita no time dele, aí fica difícil, é melhor nem jogar, fica lá em Bragança, pede o dinheiro da renda e acabou, não precisava nem jogar.
E, concordo com você.
O que eu falei, Zé?
Que você acha um absurdo a venda de mando, principalmente... Não, isso que eu ia falar. E você só esqueceu de um detalhe.
Qual?
A linguiça.
Ah, é verdade, né? Claudio Hitch, ele não veio
ele tá
hoje...
indignado.
Justamente porque ele tá revoltado... Porque não vai. Primeiro, que ele não vai sentir nem o cheirinho da linguiça.
Não, pior que a. Você já foi lá esse jogo?
Já.
Uma vez.
Os bancos reservas.
Fica
assim,
no banco do adversário, a janela da cozinha.
É a janela da cozinha. Veio, sai um cheiro de gostoso de linguiça ali, cara.
Você gravou isso aí, Zé?
Vai virar vinheta.
Que beleza.
Linguiça assada.
E Claudio Hitch não veio hoje, indignado, porque não vai poder sentar lá no Nabiche de. Sentindo aquela linguiça marota.
É
um estádio
legal ali, as cabines, eles reformaram.
Não, é bem estruturado.
Tem
o interior é um dos melhores. Cara.
É o que eu falei, o Bragantino não é um time que não tem torcida. Tem bastante.
Tem.
Olha pra você ver, lá no Lulão não tem internet direito, né?
Não.
Lá em Bragança tem.
E André, o Nacional...
Ah, agora é gol, hein?
E sabe o que eu achei estranho do Corinthians não achar ruim também? Por causa daquele papo de esmagar a linguiça, cara.
O que
trocaram o mando, eles não falaram nada.
Às vezes gostaram, né? Mas agora brincadeiras à parte, André, esse negócio de vender o mando, você jogar na casa do seu adversário, porque o Pacaembu é a casa do Corinthians.
Ó,
sempre
é o seguinte,
foi a casa do Corinthians.
Não é certo.
É a casa do Palmeiras, é porque joga em São Paulo.
Não é certo.
Por que não mandou num outro estádio?
Pois é, não é certo.
No Morumbi.
Não é certo, mas isso acontece. Aconteceu com o Palmeiras num jogo
2015.
Do Red Bull.
2015.
Aconteceu com o São Paulo, que tomou na,
ano passado, no, contra
ano
o Linense.
Passado contra o Linense.
E do São Paulo foi até
agora,
pior, hein?
Todos os anos é a mesma coisa. Ninguém... mas não pode. Cara, tá lá, meu. Tá escrito. Ou esse bando de incompetente assinou a porra do regulamento, agora não tem que chorar, velho. Simples.
Tá. Você tem razão.
Tá lá, cara. Tem gol no Pacaembu, Zé Mistério, e é o segundo dele. Sacha, de novo. 3-1 pro Santos. Acabou de tomar um gol. E aí no segundo contra-ataque ali, foi a Xuxa, tocou pro Sacha e gol do Luciano Zafir.
Deixa eu testar um negócio aqui. Isso.
É isso aí, não é
essa
bom? Mesmo.
Essa é legal. Lu, é, a gente sabe que, lógico, o palmeirense vai nas redes sociais e você é uma, dizer assim, uma musa da rede social. É, o torcedor palmeirense, lógico, tem a piada, tem a brincadeira de, ah, pô, o Bragantino tá se vendendo pro Corinthians, a gente deixa entre linhas e tal, que foi feito um mando aí, de...
Né,
é? Não dá pra ver nada aqui.
Thiago André, tá
Thiago
escrito
André.
Ali. Leia!
Não dá, não, o que
ele não sabe?
Sabe. Thiago André. Não tá aqui nada do Thiago André aqui, não.
Não,
André.
Em cima dos azulzinhos.
Ah,
aí.
Aqui não é. Ah, tá. Valeu, mas vou esperar cair, irmão. Como é que é? Calma!
Não, cai, cara, calma. Cara é ponta.
Então, peraí, então. Peraí, Lu. Eu amo o Thiago André. É, o que, que você achou dessa inversão do mando? É, eu sei que é contra o Corinthians, mas a gente tá falando também, não sei a minha opinião, mas se fosse contra o Palmeiras, contra o Santos, o São Paulo, seria injusto com os outros clubes. Time do interior é, se vende por tão pouco, às vezes reclama, Lu, que é pequeno, que não ganha campeonato. Um presidente, e uma, não vou falar a torcida do Bragantino, acredito que não gostou dessa ideia, acredito eu.
Ficaram
puto cidade, da vida,
ninguém.
É. Aí... Aí nunca sai da pequenice, nunca sai do ostracismo. Não era hora de mandar o jogo na casa dele e tentar forçar, de repente, uma eliminação do Corinthians? Você imagina o Bragantino passando pelo Corinthians e disputando, vai, um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque?
Zé, quando for com a gente, eles fizeram isso.
Aí, o Ituano foi campeão, sim, jogando lá em Itu, e aí, lógico, as duas finais, depois teve que fazer no Pacaembu, até aí, tudo bem.
E a premiação é... seria maior,
seria,
né,
maior.
Se passa.
O que você acha dessa venda horrorosa de mando de jogo?
Eu já acho que, assim... Mais ou menos os gambás nem tem tanta culpa assim, porque é o regulamento. Se o regulamento não fosse essa palhaçada de permitir algo tão absurdo, não aconteceria. Mas nada tira da minha cabeça também que pode ter alguma armaçãozinha, dinheiro aí, tanto, a gente precisa passar. Mas na boa, é burrice do Bragantino, né? É a chance que os caras poderem fortalecer a torcida, crescer, tentar passar... Pra mim, o time que vende o mando de campo, ele não acredita nem nele mesmo. Ele já se coloca assim, eu não vou conseguir mesmo passar, então vamos vender o mando que deixa os caras que já é deles mesmo. Então, ou seja, eles não botam fé nem no time deles.
Tá certo. Opinião aqui da Web Rádio Verdão. O torcedor coloca aqui, ó. O Marcos Ribeiro, no YouTube, o formato do Campeonato do Paulista já foi pra matar os times do interior. Só lhe resta vender mando mesmo. O Novo Horizontino não vendeu.
E vai lucrar, porque já vendeu...
O São
vendeu
Caetano é, dá 50 quilômetros aqui, vai. Tô chutando muito.
Nada, aí. Dá tá 20,
é 20...
Nem é, 22.
Depende de onde você tá em São Paulo, dá menos.
É, não, daqui do estúdio deve dar uns...
30. 20. Vai,
não
30?
Dá 30.
Não dá?
30.
Quer dizer, a 22 quilômetros o São Caetano vai jogar em casa. O São Caetano poderia também ter que vender pra... Mas não dá.
Estádio maior,
estádio,
né,
maior, porque aí o São Caetano tá pensando o quê? Na torcida do outro. O Bragantino tá pensando na torcida do Corinthians. Eu não tô pensando na torcida do Bragantino. Então, se o meu time fizesse isso, o Palmeiras um dia fosse fazer isso aí, lógico, o Palmeiras não precisa, mas se eu fosse o torcedor de um time que fizesse isso, eu não gostaria. Como eu achei o Audax vender o jogo pro Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Paulista em 2015, eu achei um absurdo. Por que, que não pôs no interior, em outro lugar, em Londrina, pra ver o... Não é tão legal, não. Foi querer vender na casa do Palmeiras, ainda foi pior. Que ainda foi jogar na casa do Palmeiras, contra, pois, o Palmeiras. É. O Bragantino ainda está no Pacaembu, que é um estádio municipal. Agora, você vender para... É absurdo. Então, assim, é por isso que eu falo. Às vezes tem time pequeno que tem que ser pequeno a vida inteira. Não pode não ganhar nada na vida. Porque
quando tem a chance e não faz por onde, então seja pequeno.
E outra coisa. Ô, Bragantino, só para encerrar o assunto, que nós vamos matar... Vocês entraram de bandeja, porque o meu Verdão meteu 3 no Ituano. Se o Palmeiras ganhar só de 1-0, vocês nem estavam aí. Vocês têm que dar sorte, vocês têm que dar graças a Deus que vocês estão aí.
E outra,
aí,
viu?
É culpa tudo do Palmeiras que classificou o Bragantino.
E aí,
culpa.
Não adianta vir esses times de interior falar assim,
o
ah,
tá cheiroso,
a federação, uau, a federação tá matando os times do interior.
Ué, eles se matam, André.
É, lembra do Linense ano passado, caiu esse ano.
Pois
é. O que adiantou vender para um jogo no Morumbi?
Pois é, eu sou totalmente... É, contra esse negócio aí. Bom, mas vamos falar do que interessa, hein?
Vamos falar do Cláudio Ritt.
Vamos falar do Tech Pix.
É, Cláudio Ritt, que daqui a pouco estará em Osasco dedilhando,
ô louco,
computadores.
Ah, sim, sim,
no cartório.
Seria máquinas de escrever, Olivetti?
sensacional. Ô, Bruno Massa.
Sou eu.
É, você ainda não foi, mas você vai com a dona... Apesar que a sopa tá em falta.
Né? Ah, o caroço lá do angu tá complicado. Viu?
Mas sabe onde tem uma comida bem gostosinha? Tá,
eu conheço.
Ah, onde?
Um rodízio de sopa aqui na Pompeia.
É mesmo? Sério? Vamos lá.
Eu só tô fora... da rádio.
É, mas feijão eu não posso. Rústico Gastronomia.
Eita, esse é bom.
Esse é bom. Em frente ao H-Core. Rústico Gastronomia, que fica aberto das 10, 11 horas da manhã. O pessoal já está se preparando, o Diego já está cozinhando o tudo do bom e do melhor ali para você até as 9h30 da noite, hein? Em frente ao H-Core, na Desembargador Eliseu Guilherme, número 200. E lá a comida é chique, é comida de gente rica, mas o preço é de gente popular. Porque o Diego falou, Zé, comida não é luxo, comida é necessidade. Então eu não posso cobrar 40, 50, 60 pau num bife à parmegiana. Não, R$19,90. Arroz, bife à parmegiana, batata frita, ainda tem sobremesa, ainda tem um refrigerante. Posso falar, você vai lá com R$25, R$30, você vai comer bem, beber e ainda vai ter sobremesa pra você, tá bom? Tem um risoto lá, o brie, delicioso, tem um filé mignon. E a parmegiana eu indico pra você, tá? O meu amigo João da Porcolândia comeu 4 pratos de macarronada. É, aquela macarronada com aquele queijo parmesão ralado, cheiroso. O queijo derrete, ele derrete assim no macarrão. O João comeu 4. Depois a Luara fala que eu sou seu boneco. Mas tudo bem. Vai lá, siga no Instagram, Rústico _ Gastronomia. E você vai comer do bom e do melhor. Falando que é ouvinte da Web Rádio Verdão, você tem desconto, tem tratamento VIP e nós vamos sortear um voucher neste mês de março para um ouvinte da Web Rádio Verdão e almoçar ou jantar no Rústico, tá bom? Rústico Gastronomia, lá a comida é de verdade, tá bom? Valeu, então vamos que vamos, viu? Pois é, meus amigos, pois é. Pela Liga dos Campeões da Europa, e já tivemos os 8 times que vão para as quartas de finais. Passando rapidamente para você, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern, o Sevilla, o Roma, o Juventus, o City e o Liverpool. Bruno Massa no pique, alguma surpresa, além do Sevilla que eliminou o Manchester
United? Ah, grande zebra, né? Na verdade, zebra não, né? Foi legal ver a cara do Mourinho. É, com aquela soberba toda, eu não sou nem um pouco fã do Mourinho, confesso pra vocês, mas eu acho que passaram os melhores, com exceção do Manchester, né?
É.
Acho que vai ser briga boa aí.
Tá certo. É isso aí, a Liga dos Campeões, que tem sorteio amanhã, tá? Amanhã tem o sorteio da Liga dos Campeões, e aí a gente já vai saber os confrontos. Seria uma judiação, né, o Bruno Massa? De repente um Bayern e Barça, um Real Madrid e Barcelona já se enfrentar. Ia ser uma judiação. Pessoal, City e Bayern, assim, ia ser uma judiação.
Que judiação,
né?
Nada. Tem não, que... Já, tomara que dê na final. Eu tô pensando lá na frente. Tomara que dê lá na final. Sevilha
e Roma.
E Roma. Nossa. Seria sensacional, hein?
Você só quer pegar moleza.
Não falei isso. Hein? Não falei isso.
Por que você quer que ele chegue, então? Você
porque
é
eu gosto de clubes que, embora sejam tradicionais e tudo mais, tenham chance de ser campeão da liga também, porque não?
Ah, tá certo. Tá bom. Então,
tem uma folha aí, Zé?
É, vamos. Tenho folha. É, Bruno Massa, uma folhinha para Bruno Massa fazer anotações. Você conseguiu o contato?
É isso mesmo que eu vou fazer agora.
Você é um produtor da peste, hein, Bruno Massa?
Tentando, Zé.
Pelo WhatsApp.
Rádios e TVs por aí que estejam nos ouvindo, por
Bruno
favor,
Bruno Massa
está
produzindo bem aqui o programa Trocando as Bolas. Pelo WhatsApp, 11 96170-6862, tá? É, você vai participar com a gente, tá certo? Você não notou nada pra mim, né? Você só pegou a folha mesmo. Ô Lu, tem gente já mandando mensagem pra gente aqui no WhatsApp?
O Danilo, de Lucas do Rio Verde.
Eita!
A cidade onde Corinthians perdeu pro Luverdense.
Chupa!
Ele tá dizendo que acompanha o Web Rádio, que é muito fã do pessoal.
Olha, obrigado, hein? Pode mandar, mas se tiver mais mensagem de texto, você manda aí no 119... 6170-6862, facinho, hein? 6170-6862, coloca o 9 na frente, para você que não é de São Paulo, DDD11, vai lá, Lu.
O Thiago também quer saber se o Thiago Silva realmente é verdadeiro e está no Palmeiras.
Bom, o meu enteado, eu não vou falar aqui, mas eu tenho dois enteados. Na verdade, eu tenho seis, não. É, Rafael, Gabriela, Isabela, Pugliese, Gomão. É, isso aí. Cinco enteados. E um dos meus enteados bombardeou o grupo do WhatsApp com várias mensagens de voz com pessoas afirmando que o Thiago Silva será o novo zagueiro do Palmeiras. Eu duvido. Eu duvido. Eu não acredito que o Thiago Silva vai jogar no Palmeiras. Mas já que você levantou essa bola, meu caro ouvinte, André Neri, Thiago Silva, que um dia sentou na bola, chorou na cobrança de pênalti, na emoção do futebol, que o jogador também é de carne e osso. Você gostaria de Thiago Silva no, na Sociedade Esportiva do Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras, e no lugar de quem? Eu já dou logo duas para te deixar bem ferrado.
Ah, eu acho que qualquer jogador que chegar aí vai ter que disputar a posição, entendeu? O próprio técnico Roger Machado já mostrou isso, que não tem nome, por nome não joga, né? Tem que ser por merecer ali. É um bom zagueiro, cara. Saca? Eu acho que como o Bruno Henrique tomou uma voadora do cara e tirou o espírito gambá dele, por que não dá uma voadora nele e tirar o espírito chorão? Mas é um bom zagueiro, cara. Não dá pra você falar que é ruim, né? É um bom zagueiro. Zagueiro nível de seleção. Tava no Paris Saint-Germain, né? Não é ruim, né?
É. É. 34 anos, Thiago Silva.
Não, o Dracena tem 88.
Nossa. O Bruno Massa.
Praz tem 67.
É, vai completar agora, no mês de...
Joga mais que você, hein?
Não. Mas o André
é que
não joga.
Eu sou atacante, entendeu?
O André não
eu
joga.
Eu sou atacante.
É. Ô, Bruno Massa, o Thiago Silva te agrada?
Eu gosto do futebol do Thiago Silva, acho ele bom e tudo mais. Não acho esse zagueiro todo que muita gente diz.
É, um zagueiro bom, pô.
É um zagueiro bom, nível Europa, assim, tá lá há muito tempo. Eu também não acredito que ele venha, acho que muito difícil. A ida do Matos e da Leila lá para Paris, no jogo do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, gerou e vai gerar muita especulação mesmo. Mas eu acredito que não passe disso, viu, Zé?
Só comprar perfume, mano.
Eu, até um amigo meu que organiza algumas viagens dessa galera disse que talvez a intenção da Leila, e eu não apurei, nem fui atrás na verdade disso, seria patrocinar o PSG com a Crefisa também. É, pode ter sido isso também, né?
Pode. Mas o amigo do amigo do amigo do amigo
do vizinho do cachorro. Vizinho
do cachorro do Cláudio Ritt não informou. Você que vai ligar, produtor?
Sim,
nossa,
claro.
O produtor tá uma fera, hein? Daqui a pouco, ao vivo, olha, tudo sobre Gustavo Scarpa. Lu, Thiago Silva.
Eu ainda, comentarista.
Legal! Lu, Thiago Silva te agrada ou você prefere o Thiago Santos?
Não, o Thiago Silva é bom e ponto.
Bom.
Nada espetacular, nada de grande coisa. Eu não mexeria no time. Eu não acho que seja verdade que ele venha, mas se fosse, minha opinião, eu escolher, não viria. Ficaria do jeito que tá.
Legal. Eu vou na sua linha. Eu tô na sua linha. Eu tô assim, Lu, com você. Bom e ponto. Assim, tá. Pode ser que no Brasil ainda funcione.
Sim.
Tá bom, pode funcionar. Mas não vejo aquele...
É que é tanta tranqueira no Brasil que o povo se apega.
Foi que o cara no Twitter falou pra mim. O cara no Twitter falou a mesma coisa pra mim. Ele falou, ó, Zé, pros padrões do Brasil, serve.
Sim.
Mas depois do... Se ele fosse pro Manchester City, às vezes não. Pro Milan de volta, às vezes não. Então eu acho que não dá. Mas a gente tem... Uma pessoa muito importante,
sim.
Até vou tirar o BG, meu caro produtor, apresentador, narrador e amigo Bruno Massa.
Opa!
uma pessoa muito importante. Apresente o nosso convidado, que vai falar sobre a situação do Gustavo Scarpa, né, Bruno Massa?
Exatamente, Zé. Dar o boa noite aqui, agradecer em primeira mão o doutor, mestre, doutor, doutorando em Direito Desportivo, o doutor Gustavo Lopes Souza, lá de Minas Gerais, que vai atender a gente aqui para explicar um pouquinho para o torcedor do Palmeiras essa situação, né, que pegou a gente de surpresa sobre o Scarpa. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem?
Boa noite, Bruno, boa noite, ouvintes. É uma satisfação imensa poder falar para a rádio e debater um pouco mais sobre Direito Esportivo.
Legal, legal. Obrigado aí pelo tempo do senhor e nos atender aí tão prontamente. Doutor Gustavo, hoje, para quem não sabe ainda, o Gustavo Scarpa, que estava em litígio, né, em uma briga judicial com o Fluminense, o Palmeiras recebeu a notícia de que a liminar teria caído sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Trabalho sobre o caso do Gustavo Scarpa, que alega dívidas do Fluminense e por isso teria sido liberado em liminar para jogar em qualquer clube, nesse caso o Palmeiras. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona isso. Essa briga é do jogador com o clube Fluminense, não entre Palmeiras nesse caso, né, doutor?
Boa noite, exatamente. O grande debate é entre o atleta, Gustavo Scarpa, que é o empregado, e o empregador Fluminense. E é bem interessante a gente comentar que o Palmeiras, que tem sido quase tão imbatível dentro das quatro linhas, acaba tendo uma derrota bem relevante e importante nos tribunais, né? Como que funciona? O atleta empregado, ele assina um contrato de trabalho por prazo determinado com o seu empregador, que é o clube. Invariavelmente, esse contrato pode vir a ser rescindido antes do fim. Ou rescindido por vontade das partes, quando, por exemplo, outro clube quer contratar esse atleta e paga uma rescisão para que esse atleta vá a outro clube, ou quando o próprio clube que tem o contrato do atleta não quer mais ter aquele atleta no seu evento, no seu elenco, e paga para que o atleta saia. Nesse caso do Gustavo Scarpa, ocorreu o que a gente chama de rescisão indireta. Considerando que o Fluminense não honrou com cláusulas contratuais atinentes ao salário, a verba salariais, o Gustavo Scarpa foi à Justiça do Trabalho e lá ele pleiteia a rescisão indireta e um pedido liminar para ele poder ficar livre o contrato provisoriamente rescindido para ele assinar com qualquer outro clube. E assim ele fez e acabou assinando com o Palmeiras. Naturalmente, o Palmeiras, ao contratar o Gustavo Scarpa, sabia da provisoriedade dessa decisão. Bom, o Fluminense recorreu, o TRT do Rio de Janeiro, o 5-4, uma votação apertadíssima, conseguiu reverter, eliminar. E hoje, o contrato de Gustavo Scarpa com o Palmeiras não tem validade e ele passa a voltar ao status anterior, ou seja, hoje ele é atleta com contrato de trabalho vigente junto ao clube carioca. Então, essa é a situação de momento.
Certo, doutor. Mais uma vez aí agradecendo a nossa audiência rotativa, a galera está curtindo muito aqui esse esclarecimento sobre o Scarpa. Outro detalhe importante que surgiu aqui, principalmente em São Paulo, logo depois dessa decisão, é de que o Palmeiras estaria resguardado em relação a contrato, a multa ou qualquer coisa desse sentido, porque há no contrato do clube, do Palmeiras, no caso, com o Scarpa, uma cláusula que garante que caso essa liminar caísse ou o Scarpa sofresse qualquer problema judicial, né, e tivesse o que de fato aconteceu agora, algum problema com a justiça, o Palmeiras estaria isento de qualquer problema financeiro. Isso também é possível, né, doutor?
Claro, eu naturalmente não conheço o contrato entre o Gustavo Scarpa e o Palmeiras, o contrato de trabalho, mas seguramente o departamento jurídico do Palmeiras, tão cuidadoso e experiente que é, e sabendo da provisoriedade dessa liberação do Gustavo Scarpa, trouxe alguma previsão para resguardar o clube de forma financeira, financeiramente dizendo. O que penso eu, que para o clube de futebol, obviamente, é muito importante se assegurar as questões financeiras. Agora, mais importante do que isso, especialmente para o Palmeiras, que é o campeonato paulista, Copa Libertadores, grandes competições, é muito ruim nessa altura do campeonato perder uma questão importante. Eu tenho absoluta certeza que o departamento jurídico do Palmeiras, isso é possível sim, trouxe ressalvas neste contrato de trabalho. Então, prejuízo financeiro, acredito que o Palmeiras não terá. desportivo? Neste momento, sim. O que eu digo nesse momento? Essa decisão de segunda instância do TRT do Rio, ela é passível de recurso para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho pode voltar à situação da região da direta e reestabelecer a possibilidade de o Gustavo Scarpa atuar pelo Palmeiras. Quer dizer, a gente tem um jogo, fazendo uma analogia com o futebol, um jogo que está em curso, estamos lá aos 30 do segundo tempo, mas ainda tem jogo para acontecer e não me causará surpresa se o TST, naturalmente os advogados do Gustavo Scarpa irão recorrer, e não me causará surpresa se o TST reverter essa decisão.
Outra coisa que surgiu aqui também depois dessa decisão é que enquanto o contrato do Gustavo Scarpa com o Palmeiras, ou melhor dizendo, enquanto o Palmeiras e a CBF não recebessem a notificação oficial e o contrato do jogador com o Palmeiras estivesse ainda regularizado com o BID, que é o que regulamenta, né, a situação do jogador com o clube para poder disputar as competições, o Palmeiras poderia utilizar o jogador em qualquer competição. Mas pelo que o senhor está dizendo para a gente, obviamente a gente ainda não conseguiu um contato com o jurídico do Palmeiras, mas certamente o Palmeiras vai deixar de utilizá-lo já nesse próximo sábado, jogo de quartas de final, até para evitar qualquer problema futuro, né, doutor?
A gente conversa aqui nesse momento em tese, né, com as informações que a imprensa nos passa. Essa decisão do TRT, ela vai ser notificada, ou seja, comunicada oficialmente ao atleta, ao Fluminense e principalmente à CBF, que é a guardiã dos contratos e da condição de jogo. Caso a CBF não venha a ser notificada dessa decisão, muito embora a gente já tenha ciência dela pela imprensa, a CBF não procederá nenhuma alteração no seu registro de atletas e o Gustavo Scarpa estará apto a jogar no sábado. Então, o que o Palmeiras tem, não. O Palmeiras vai ter, tenho certeza, é de que a CBF não tenha sido notificada e não tenha procedido a nenhuma alteração no registro do atleta e que não tenha havido, inclusive, publicação no BID, que é o Boletim de Informação Diário da CBF de condição do jogo do atleta. Então, por hoje ser quinta-feira, a decisão ter sido exarada no finalzinho do dia, amanhã ser sexta-feira, pode ser que a CBF não seja notificada. E é possível, sim, que o Gustavo Scarpa esteja apto a jogar no final de semana e que, entre o final de semana e o próximo jogo do Palmeiras, o atleta consiga reverter isso lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal máximo, vamos dizer assim, da Justiça do Trabalho do Brasil.
Legal. Outra coisa também que surge agora, os torcedores estão entrando em contato com a gente aqui, muita dúvida realmente sobre esse caso que para o Palmeiras, e principalmente nos últimos anos aí, é novo, né, doutor? E aí perguntaram aqui nas redes sociais, hoje o Diego Souza também entrou com ação contra o Fluminense. Mesmo não tendo ligação nenhum caso contra o outro, a reincidência do clube em problemas trabalhistas e com dívidas e tudo mais, pode ser aí, no caso do Scarpa, entrar novamente, né, para tentar, digamos assim, reverter esse processo, ajudaria o jogador e o Palmeiras em uma vitória contra o Fluminense, por exemplo, ou não tem nada a ver?
Essa questão da eventual reincidência, ela tem pouca relevância ao seu trabalho. Agora, é óbvio que o julgador, ao tomar conhecimento de demandas, ele pode utilizar precedentes para tomar as decisões. Eu, com muita sinceridade, por mais que existam outras demandas por altos pagamentos por parte do Fluminense, não acredito que elas interfiram em demandas futuras. Eu penso que o caminho agora é que o atleta, e eu acredito que ele vai fazer isso, ele analise o contexto da situação, ele identifique a impossibilidade de atuação dele no Campeonato Carioca, talvez até por uma questão regulamentar, ou até de janela, ou de inscrição do Campeonato Carioca, eu não conheço o regulamento do Campeonato Carioca, mas é possível que isso aconteça, e que ele venha ao teste e diga o seguinte: olha, vou apresentar um habeas corpus, que é um instrumento judicial, foi utilizado pelo Leandro Damião, pelos cargos, e buscar por precursor disso aí, e que ele possa, junto com o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, conseguir uma liberação para prosseguir o Palmeiras, pelo menos até que a decisão definitiva seja resolvida. Repito, o fato de determinado clube ter problemas com outros atletas, necessariamente não importam em consequência para outras ações, outras decisões, outras demandas envolvendo outros empregados.
Entendi. É, para a gente finalizar aqui, doutor Gustavo, então, caso, digamos que tenha tudo se resolvido e o Fluminense, como está hoje, né, tenha aí o Scarpa não entre novamente com nenhuma ação, como é que funciona na prática, né, se essa decisão realmente acontece em favor do Fluminense? O Gustavo Scarpa teria, então, que se apresentar imediatamente ao trabalho no Rio de Janeiro com o clube do Fluminense, ou ainda ele ainda pode treinar no Palmeiras? Como é que acontece isso na prática?
Na prática, tão logo os envolvidos, empregado, Gustavo Scarpa, empregador Fluminense, responsável pelo registro CBF, sejam notificados, então quando esse triunvirato for notificado, o Gustavo Scarpa terá que se apresentar imediatamente ao seu empregador, que tem o seu contrato de trabalho vigente, os direitos federativos vigentes, que é o Fluminense. Então, tão logo estes três, especialmente o Gustavo Scarpa, sejam notificados, o atleta empregado terá que se apresentar para trabalhar junto ao seu antigo empregador e conseguiu caçar esse liminar da justiça. A consequência é de que como se a liminar nunca tivesse acontecido. Então, o empregado deverá se apresentar como se nunca houvesse trabalhado para outro clube.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado, doutor Gustavo. Quer passar seu Twitter aí para a galera que acompanha e gosta também sobre notícias e informações sobre desporto, a questão desportiva legal? Deixa seu Twitter aí para a galera, um contato. Lembrando que o doutor Gustavo Lopes Souza, além de tudo isso que a gente já falou, ele também é colunista da Rádio Itatiaia em Minas. Super competência, inclusive foi indicação lá do pessoal da Itatiaia. Obrigado mais uma vez. Deixa seu contato aí com a galera que queira te seguir, doutor.
Eu que agradeço, Bruno, é um grande prazer. Eu utilizo minhas redes sociais para fazer comentários de direito esportivo, de futebol e até de entretenimento e política. Vamos lá, @ Gustavo LP Souza com V. Tamo junto no Facebook, no Twitter e no Instagram. Quem me der a honra de estar comigo, vai ser um prazer imenso e vamos debater junto questões atinentes ao direito esportivo, a entretenimento, mas via de regra, o meu foco é realmente o futebol, o direito esportivo, que tanto apaixona a gente, que tanto traz uma satisfação em atuar. Muito obrigado, um grande abraço e que a solução dessa demanda seja aquela melhor, especialmente para o atleta, que é um grande atleta, está em grande fase e que precisa ter o direito de exercer a sua atividade com toda a liberdade e com aquele clube que lhe pague e cumpra a relação contratual de maneira correta e escorreta. Um grande abraço, boa noite.
Tá certo, doutor, tá boa certo. Noite. Obrigado,
José. Esse é o doutor Gustavo deixando tudo esclarecido sobre a situação do Gustavo Scarpa na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, o torcedor também não precisa ficar tão preocupado assim, porque o Gustavo Scarpa pode até jogar no sábado, dependendo das circunstâncias, e ou no jogo de volta, já na quarta-feira à disposição. É um jogador que, tecnicamente, hoje está sendo muito importante para o Palmeiras, e lógico, o Verdão não vai querer perder essa parada jurídica. Temos mais convidado, e hoje estou com um convidado especial aqui nos nossos estúdios. Ô, Bruno Massa.
Oi.
Rapaz, tem convidado especial hoje aqui, hein, meu?
Eu não ia participar do programa hoje.
Por que você veio? Fala a verdade.
E aí, no domingo, assim que acabou o jogo lá no Allianz Parque, a gente filmou o Mauro Betting
comendo
na quinta-feira.
O Maurinho.
Comendo grama e tudo mais. O Zé Mistério me disse que esse convidado viria. Eu falei, Zé, você me avisa, eu não posso, mas eu vou, porque eu sou fã do cara, desde a época da Transamérica.
O cara era no rádio,
quando eu estudava na faculdade, eu fiz vários trabalhos usando os boletins dele na rádio, e depois ele foi pra TV.
Você imitava ele, né?
Não, ele. Não, eu queria ter a beleza dele.
Sim.
Ele reconhecidamente é um cara muito bonito.
Né?
Ah, isso sem dúvida, né, Zé? E o prazer ter aqui. Apresenta pra galera aí, por favor.
Eduardo de Menezes, da ESPN.
Que honra, hein?
Que é setorista, cobre o Palmeiras, um baita jornalista, um baita amigo da gente da Web Rádio Verdão. Esses dias também esteve lá na Energia 97, sendo abraçado por toda aquela galera. E veio diretamente do aeroporto, né, Edu? Foi recepcionar o São Paulo, que bateu o CRB. Cara, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui na Web Rádio Verdão. Obviamente, durante o ano você vai ser convidado mais vezes. Vai vir, vai fazer uma tabela aqui, vai vir você e o Jean Oddi também, que ótimo. O Jean aqui é uma resenha legal.
Seja bem-vindo, cara. E eu queria já que você falasse sobre aí o que, que você acha dessa situação do Scarpa, com esse litígio, com essas coisas, todo esse imbróglio que o Fluminense está tentando arrancar uma grana do Palmeiras. O que, que você acha que vai terminar nisso aí? Pizza e, meu, mais uma vez, obrigado pela presença aí, Edu. Você veio naquela do rapidinho.
Mas obrigado, viu? Eu vou vir aqui sempre, porque você me elogiou muito. Obrigado mesmo, de coração.
Tamo junto.
É muito legal, eu acompanho o trabalho de vocês. Eu estou muito honrado pelo convite, agradeço também a ESPN pela liberação. Pois é, eu não estou muito acostumado a cobrir outros clubes, né? Cubro mais o Palmeiras, mas sempre que é necessário eu vou para outros clubes, né, para fazer a cobertura. Eu estou há 10 anos cobrindo o Palmeiras, então não tem...
Conhece tudo lá, né, Edu?
Né, dizer que não tem uma ligação, mas tem uma ligação, né, forte, como lembrou aqui nosso amigo, com o rádio, porque o rádio é uma coisa sensacional.
É, né?
Aliás, vocês estão de parabéns, porque vocês fazem um trabalho muito legal, já reconhecido pelo meio.
E o André não paga nada pra gente, viu, Edu?
O André é um...
Eu vou até com o contato do doutor Gustavo aqui, inclusive eu cobro.
Põe ele no pau.
É mesmo que eu vou tirar da sarjeta, assim, né? É que ele... A vontade dele é que a gente coloque ele no pau, entendeu?
Ah, entendi. Nós já fomos reconhecidos prêmio ACESP já, hein?
Exatamente.
Então, é quatro, né, André?
Quatro vezes só.
Quatro estatuetinhas.
Maravilhoso. Parabéns para vocês aí pelo trabalho. Uma honra estar aqui. E é legal, como eu estava falando sobre o rádio, porque o rádio me ensinou muito, né? E hoje está na televisão, justamente por isso é bem bacana. Bom, em relação ao Scarpa, né? Eu acho que tem... Eu até conversei com pessoas ligadas ao Palmeiras. O Palmeiras acha que o problema é mais da parte do jogador do que dele. Então isso tudo, claro, vai acontecer depois para ser resolvido futuramente, e a gente tem uma ideia do que pode ser desenhado. Eu acho que o resumo é que o Fluminense vai querer dinheiro, e o dinheiro justamente que o Palmeiras tem pela patrocinadora. O Palmeiras também hoje, os cofres do Palmeiras estão bem, porque a gente observa o Palmeiras, depois de ter pago a dívida que tinha com o Paulo Nobre, hoje está entrando mais dinheiro pelas pernas do Palmeiras também, então não é só o patrocínio. Mas o que eu acho que vai acabar caindo nisso, pagar e ficar com o jogador. Mas é impressionante como o jogador, o Scarpa, tem os mesmos representantes do Zeca.
Isso.
Então isso tudo mostra um pouco essa dificuldade que o Palmeiras vai ter, né? Porque a OTB, que é a empresa que administra os interesses do jogador, é a mesma do Zeca. Então eles estão bem enrolados, né? Tomara que dê tudo certo, porque infelizmente estava conversando também com uma pessoa próxima ao Gustavo Scarpa, no momento que ele mais crescia, confiante, fez gols.
Se achou no time, né?
E poderia até jogar, e a tendência é essa, se tudo
der resolvido. Ele joga, sabe?
Ganhou a vaga do Willian, né?
E até olhando para a saída do Borja, né?
Sim.
Eu não sei nem se para esse jogo, viu, se o Willian sai, mas a tendência é que saia. O Borja e o Willian jogam de centroavante ali.
Sim, principalmente porque o Borja vai para a Colômbia, né?
A Colômbia jogar eliminatórias. Então, eliminatórias não, amistosos.
É amistosos.
Então, é interessante isso. Vamos aguardar para ver se tudo fica bom também para o jogador, né?
Tá certo. Você pode mandar a pergunta, e já tá pipocando no WhatsApp da minha querida Lua Palmeirense. O cara falou assim: ô, Zé Mistério, quando a Luara deu a opinião, eu tava esperando você falar assim: ah, eu vou atrás de você. Mas não vou, porque a Lu é casada, a Lu é minha irmã.
Eu não sou casada, Zé.
Você não é casada? Ah, é? Não. Ixi, não é casada. Ó, quer ver o Twitter da rádio bombar agora, hein?
Rapaz, ela não é casada. Acho que terminou o casamento, ela não tá casada.
Ô, louco.
Bom, a Lua não é casada, gente, então...
Informação.
Mas ela continua sendo a minha irmã.
Então, mas isso que eu perguntar, não é sua irmã?
É minha irmã.
Você não, eu não cunhado, sei. Assim, você
não sabe? Não sei. É que ela é minha irmã de coração, viu, Edu? Irmã de profissão. Ô, Lu, então o nosso querido WhatsApp já tá pipocando aí, não tá não?
Tá sim.
Quem é?
O Júnior do Mato Grosso quer saber se o Mina pode voltar por empréstimo.
Quem?
O Mina.
O Mina? Ah,
O que se fala já é que o Barcelona já tem tentado emprestá-lo, mas o que está rolando na Europa é que o Mina pode ir para a Premier League. Ainda é muito difícil, que acabou de chegar, não faz nem três meses que o Mina está lá, que ele volte para cá já, assim. Como aconteceu, por exemplo, com o Gabigol, e voltou, demorou quase 2 anos, né? Não é tão simples assim, não. O jogador certamente vai ficar por lá.
Tem mais?
Tem mensagem de voz.
Mensagem de voz aqui, vamos lá, no 119, como é que é? Termina aí. 6170-6862.
Trocou hoje, né? É difícil.
Tem mensagem de voz pra você participar.
Aqui, mano.
É?
Ele acertou.
Acertou. Vamos lá, tem mensagem de voz aqui, você participa com a gente. Nossa, rapaz, esse cara é de longe, hein? Bruno Massa,
é.
Segura essa bomba.
Manda.
E aí, galera do Rádio Verdão, é o Giba na Austrália. E aí, Cláudio Hitch, Lua,
Cláudio
é Mistério. Zé, como eu tava falando pra vocês, cara do Scarpa aí, será que tem nenhum juiz aí que derrubou, não é corintiano, não?
E começou.
E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, vocês sabem, por que corintiano é tudo chato, cara? Pelo amor de Deus, cara, eu vi até os Bambi ganhar coisa, vi Santos ganhar coisa, mas os caras não são tão chatos igual essa raça imunda.
Isso.
Um grande abraço pra vocês aí da rádio aí, um ótimo final de semana. E me responda isso, por que gambá é tudo chato?
Bom, Edu, por que que gambá é tudo chato, na opinião?
Não faz isso, não faz isso.
Não, Edu não, é Bruno.
Eu.
Gambá é tudo chato. Ele falou, não sou eu. Por que gambá é tudo chato?
Ah, cara, difícil dizer, né? A gente que trabalha... o Edu tá aqui, pode falar. Quando você cobre o Corinthians, a galera fala que você é palmeirense.
Exatamente.
Você cobre o Palmeiras, você é gambá. Você cobre o São Paulo, você é qualquer outro time. O torcedor acha que só quem fala bem do time dele é que é legal, né?
É
natural isso.
O Bruno falou sobre torcedor, né? Infelizmente, a gente não pode... Eu admiro quem assume o time.
Ninguém sabe que
coragem,
time que
é coragem, mas principalmente, vocês podem notar que quem assume o time geralmente fica mais no estúdio, né?
É.
Aí não tem... A gente que tá trabalhando, eu torço pro Rio Branco de Americana.
Nossa. Né?
Mas eu quando estou cobrindo um time, eu torço para que ele vença. É uma coisa interessante, porque quanto mais o time está com crescimento, vitória, mais fácil fica o nosso trabalho.
Claro.
Mais legal, a gente consegue fazer entrevistas mais interessantes. Tem cara, eu respeito, que torce pro time ir mal. Eu não torço. Ah, mas às vezes é ruim. É, quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando tá na pior, geralmente tem mais notícia. Eu não sou muito partidário disso.
E você passa a conhecer o trabalho dos caras, né?
É muito legal a amizade que você faz no futebol. Agora a gente tava... Por exemplo, eu cobri o Fábio Santos, lateral que jogou no Corinthians, no São Paulo.
Uhum.
No São Paulo, em 2005. Ele tá no Atlético Mineiro. Ele me mandou uma mensagem agora. Quer dizer, você tem essa amizade com outros jogadores e acaba, sim, torcendo pro cara ir bem, né? Então,
sabe quem falou?
Sabe com quem eu falei essa semana passada? Cristaldo.
Ah, o Cristaldo.
Legal.
É amigo nosso.
Tá sempre junto com a gente também.
Aí ele falou, tá querendo voltar ao futebol brasileiro.
O Cláudio Ritt, conhece o Cláudio Ritt. Cláudio Ritt era babado, o Cristaldo.
Ah, era?
Ele levava o Cristaldo pra tudo que é lugar. Era
só tipo... que quem mamava era o Cláudio.
É verdade. Eu não falo, por que você falou?
Mano? Desculpa.
Eu não queria patrocinar a rádio. Ô, Edu, uma coisa que você falou legal, que você acaba não torcendo pelo clube, mas pelo profissional, foi o Quartarolo. O Quartarolo teve com a gente, acho que foi no ano passado, retrasado, e ele falou pra mim assim... Que ele fica tão... Ele falou assim, eu vou torcer pro Palmeiras. Ele falou assim, eu sou Santista, mas quero que o Palmeiras ganhe o Campeonato Brasileiro pelo Cuca. Ele falou na rádio, ele falou ao vivo. Porque ele falou que tem uma amizade tão grande com o Cuca, da época que jogava, como da época de treinador, que ele não torce mais pra time. Ele falou, sou Santista, mas eu quero que o Palmeiras vença por causa do Cuca. Isso é verdade, é que nem você falou agora. Você acaba torcendo pro amigo.
Também,
mas você acaba criando uma amizade. Que nem o Churi, você é amigo do Churi. Aí o Churi vai lá pro Botafogo, pro Bahia. Ele foi pro Bahia, o Churi foi pro Bahia.
Não, ele ia pro Bahia, Bahia, não deu certo.
Não deu certo. Mas ele vai pro Bahia, você acaba assistindo um jogo do Bahia, você fala, pô, vou torcer pro cara.
Acaba me encontrando. Assim, meu pai é palmeirense, meu irmão é palmeirense. Uhum. Então
você torce pro Rio Branco
de Americana.
Mas não é o Rio Branco Verde de Americana, não, né?
Não, o Rio Branco,
Rio Branco de Americana, que não é o Ale Oliveira.
O Ale. O Ale torce pro Rio Branco também.
Também.
É interessante isso.
É.
E o... Mas eu, assim, essa coisa do time, e eu acho que depois que você começa a trabalhar, vocês estão, eu me encontro com vocês, me encontro toda vez, você começa a ter que separar as coisas. Vocês fazem perguntas na zona mista, várias vezes nós estamos juntos, e não há nenhuma pergunta, embora a rádio seja do torcedor palmeirense, que tem essa tendência, não, vamos cornetar tal.
É.
Você tem que ser respeitoso, tem que ser... Eu acho que essa relação também é muito bacana de observar.
Até porque a profissão que a gente escolheu, né, Edu? Claro. Você não para de trabalhar nunca, o celular tá ali, então, igual você falou, o Fábio Santos hoje tá lá no Atlético. Isso. De repente... Tem alguma coisa interessante que ele te manda, gera uma pauta pra você. Porque você fica naquela mesmice também, né? Só de coletiva de imprensa e tudo mais.
E eu fico muito feliz.
Não dá nada.
Eu me sinto muito em casa no Palmeiras, até pelos 10 anos que eu estou lá. Mas eu fico muito feliz quando eu vou nos outros times e sou muito bem recebido.
Ah, legal.
É sinal de que você deixou uma amizade.
É,
né? Então,
boa.
Acho que isso é o mais bacana. Tenho respeito por todas as instituições. Uma coisa que eu falo para todo jornalista que está começando: nunca desrespeite nenhuma instituição. Isso. Porque a instituição é muito maior do que eu, do que você, do que sim, todos os jogadores, presidentes. A instituição, ela está lá. Ela
é,
não
é verdade. É, eu tenho até um pessoal que aqui na... no ouvinte, às vezes ele fala assim: pô, Zé, mas você não chama o São Paulo de Bambi, você não fica chamando tal. Eu não chamo mesmo, cara. Eu chamo São Paulo de São Paulo, Corinthians de Corinthians, o Santos de Santos, porque eu acho que é desrespeitar o clube. E eu, domingo, estarei narrando Bragantino e Corinthians no Pacaembu pela Rádio Nova Estação. Então, se eu for muito desrespeitoso, ficar chamando, claro, como que eu vou acabar, de repente, trabalhando, né? Eu crio um ambiente pra mim que não é legal. Bom, mas se você quiser ter a barba bem feita, igual a do Edu Menezes, e o cabelo bem cortado, você pode ir na Túlio Barbearia, Avenida Bosque da Saúde, 551, Bruno Massa. Você, sim, terá um VIP, um voucher, tudo que você quiser.
Tatuagem.
Você vai, boa, fazer...
Tô chegando, hein? Tô chegando.
Pra cortar essa sua barba que está horrível.
Tá feia, né? Tá. É que eu ainda não recebi meu voucher, eu tô esperando pra ir lá.
Então você vai lá, Túlio Barbearia, lá é rock and roll.
Legal.
Tem tatu, tem estúdio já de tatuagem.
Mas se você pedir, corta, o Túlio manda até um Amado Batista lá, que eu fiquei sabendo.
Ele manda.
Manda, opa.
Ele manda, não. Tempo ruim. Ele manda o Pablo Vittar
fazer
também.
Ô, louco.
É.
Não vai mandar.
Não?
Não.
Nem Amado, cara, Batista?
Eu acho que não, viu?
Ô, André, teve eu tava lá falando com o Túlio, e uma coisa bem legal. O cara, ele é rock and roll total. E ele é motoqueiro, ele é demônios, ele é dos demônios, tal.
Olha a turma de motoqueiro.
É a turma do demônios. Cara.
Você acha que ele vai tocar mais
batido? Eu tô conversando com um cara ali esperando, ele: ô, Zé, espera aí que eu tô cortando o cabelo, tal. Eu falei: não, meu, beleza. Ele falou: não, chama o rapaziada aí pra vir fazer a barba, cortar o cabelo, tal. Eu falei: ah, quem sabe lá da samba. Ele dá samba, o cacete, dá rock. Então você vê que o cara já cortou, tá, ele já cortou. Então ele é do rock, o cara é da hora. A esposa dele, a namorada, a esposa dele, ela tem um estúdio de tatuagem muito legal. Você vai ter descontos também pra fazer tatuagem lá. E lógico, ficar bem bonito e dar um tapa na latinha, tá certo? Barba, cabelo e bigode, Túlio Barbearia, Bosque da Saúde, no 551. Tem mensagem de voz aqui no WhatsApp, 119-6170-6862, né, minha querida Lua? Tem mensagem de voz, né?
Tem, várias.
Tá certo.
Boa noite, galera. Aqui é o Léo Oliveira, da Panelas, Pernambuco. Pra mim, o jogador que mais se destacou foi o Antônio Carlos, o zagueiro.
Bem.
Tá.
Boa, então, escolha, hein, Zé?
Tá bom mesmo, tá bem.
Edu,
mesmo.
A pergunta do dia é o seguinte: qual o jogador que se destacou nessa fase de grupos do Paulistão? Pra
de
você?
Amistosos, né?
É, de amistosos. Pra você, quem foi o jogador do Palmeiras, então, que se destacou mais? Você que tá todo dia lá.
Eu vou votar no Antônio Carlos.
É?
Mas com uma menção honrosa ao Thiago Martins. Mas eu vou explicar por quê.
É.
Porque o Marcos Rocha foi muito bem, mas o Palmeiras contratou o Marcos Rocha para fazer aquilo. Então ele foi muito bem no...
E já é um cara já meio consagrado, digamos assim.
A expectativa,
né,
ele cumpriu. Aí você vai para a lateral esquerda, o Vitor Luiz também, eu destacaria os três. O Vitor Luiz, o Antônio Carlos e o Thiago Martins, por quê? Porque no começo da temporada, se você fizesse uma enquete aqui, os três nem no time titular estariam.
É.
Quase que no banco não estariam, que agora vão todos pro banco.
Sim.
Então, e os três jogadores deram a volta por cima. Eu fiz uma matéria esses dias relembrando um pouco da história deles com o Palmeiras. O Antônio Carlos quase foi dispensado no passado, né? Ele veio com o Eduardo Batista, sim, daí era para ele não ficar.
Não jogou, né?
Aí o Palmeiras, o Roger pediu para ele ficar, chamou, ele virou titular. O Thiago Martins chega ao Palmeiras em 2013 para disputar a Série B.
Do Mogi, né?
É. E aí ele vai em 2014 junto com o Vitor Luiz. Eles formam ali, o Thiago era reserva do Natan, mas eles estavam ali no bolo, o Vitor era titular. Em 2014 eles ajudaram o Palmeiras a não voltar para a Série B.
É.
Entendeu? Apesar do Lúcio, que naquele momento estava um pouco mais, né, nervoso, enfim, e aí eles jogaram naquela defesa.
O ídolo do Zé, mistério.
Quem?
Lúcio. Zagueiro Lúcio.
Não, é fraco.
E aí eu acho que os três, porque de resto todo mundo esperava e eles acabaram cumprindo. Então, e eu noto que esse elenco do Palmeiras tá trabalhando de uma maneira diferente dos outros anos. A expectativa é grande, mas tem que mostrar no campo. Não adianta mais ficar: ah, esse ano é um elenco milionário, vai ter que jogar. Tem que jogar, entendeu? Tem que jogar sem peso.
É, a gente lembra aqui quando deu se oficializou a saída do Mina, né, Zé?
Sim.
Foi um desespero do torcedor aqui com a gente. Não, porque tem que contratar, tem que contratar, tem que buscar o Miranda, Thiago Silva, o Papa, o Puyol. E não é bem assim, né? Futebol não é só porque o cara ganha muito, e tem com, nome, que vai dar certo.
Com,
né,
a garotada, né, Bruno? Você tem uma ideia de dar confiança pra eles.
Exato.
Que é, o garoto, como o Thiago, o Antônio, o Vitor, eles vão oscilar. Apesar dos empréstimos todos, mas se você não dá confiança, é pior, né?
E a gente esquece, os caras têm 22, 23 anos, são muito novos. É, e tem muito, e os contratos deles com o Palmeiras são longos, né? Com exceção do Antônio, que renovou, mas o, principalmente os da base são longos, né, Zé Mistério?
É, são, mas o Antônio Carlos veio da base do Corinthians.
Sim.
Foi pra Ponte.
Jogou com o Marquinhos.
Jogou bem,
jogou
também.
Com Marquinhos.
A zaga, não.
É, e a gente percebe que o Antônio Carlos, ele tá bem, tá dando uma segurança bem pra zaga. O Thiago Martins também foi bem mencionado pelo Edu. Se imagina uma zaga, vai, vamos chutar, o Mina volta pro Palmeiras de empréstimo, você joga o Mina e o Antônio Carlos, vai dar conta do recado. O Vitor Luiz, que foi citado pelo André Neri, Texugo Albino, foi muito...
Batizei.
E o Edu falou, não era, de repente, nem pra estar no time, porque se o Diogo Barbosa tá bem, né, Edu?
Ele lembrou bem.
Se o Mina não sair, o Dracena vem, esse Thiago Martins e o Antônio Carlos nem vão aparecer.
É, na Libertadores, a regra é como a antiga ainda, né, são 7 só no banco de reservas, talvez nem no banco pegariam mesmo.
Nem no banco pegaria. É, e o que surpreendeu foi isso, ele, aos pouquinhos, o Vitor Luiz voltou, e todo mundo falava no passado, hein, Edu, você tá de prova, você que é um cara de olhar a rede social, o melhor lateral do Palmeiras estava no Botafogo, né?
Todo mundo falando. E o Vitor, cara, ele é muito palmeirense.
Ele é da arquibancada, né?
É uma coisa absurda, assim, ele, e conversando com ele, ele tinha um desejo de voltar e dar certo, que era ultrapassar, eu acho que isso ajuda muito. Às vezes o torcedor não olha esse lado, que é um lado humano, tal, porque também o torcedor tá lá pra
ganhar sempre,
criticar,
né,
quando precisa criticar. Mas o lado humano, né, a volta por cima, e você vê que hoje tá realizado, né? Parece que tirou um peso das coisas.
É, e o Vitor Luiz, engraçado, que ele não tem família, né? Ele matou o pai, a mãe, a tia.
Para! Não. Conta pra ele, então.
Não.
Se
não
deixar assim no ar. Que a gente combinou com ele uma entrevista aí, né? Não, hoje
em
não
14.
Vai dar pra mim ir, porque morreu não sei quem.
É.
Aí, não, semana que vem, beleza. Na época não tinha nem assessora, era da base.
Mas aí voltava a arte, Edu. Vitor Luiz no Trocando as Bolas na pizzeria. Aí daqui a pouco, pô, não vou poder ir, porque minha tia, meu, ela foi pro saco, velho.
A minha sogra.
A sogra passou mal.
Mas ele foi,
Foi ele e o Renato.
O Renato,
gente boa.
O Renato, o Wellington, zagueiro, que tava no Mirassol, foi também. E o Wendel.
O Wendel, gente,
Churi foi duas vezes, o Churi veio duas vezes. Foi na pizzaria e veio aqui no estúdio.
Ah, e molecada da base vem aqui,
Arthur,
vai pro
Arthur, o Arthur que machucou da base veio aqui também.
Papagaio
esteve aqui
duas semanas depois,
sei o que aconteceu?
Foi pro profissional. E foi convocado pra seleção. Palmeiras conseguiu liberar, mas foi convocado.
Essa rádio é fortíssima, hein?
Parabéns,
é fortíssima. Lu, tem mais.
Só falta gente ser convocado, né?
Não, receber salário. Ô, Lu, tem mais mensagem aí?
Tem sim. É. O Leandro Silva, ele brincou que o Matos precisa comprar o advogado do Fluminense.
Boa.
Então
seria
fica
uma ótima contratação.
Matos compra o advogado do Fluminense, tá tudo acertado.
O Fluminense tá no direito dele, ele quer ganhar o dele, né, Edu?
Eu acho que o erro maior é da parte do empresário.
Do Scarpa, não é?
Não, cara, mas o empresário, sabe por quê? O empresário, ele quer a negociação.
Né? O negócio dele é esse.
É a negociação. Aí, o jogador... vou pegar o exemplo do Zeca. O Zeca tá sem jogar.
É.
Você acha que o jogador quer isso? O Scarpa pode ir pro mesmo caminho, se a situação não se resolver. Então é ruim para o jogador.
É verdade.
E o Palmeiras, e o próprio o time que vai contratar o Zeca, por exemplo... Ele não tem, ele vai atrás do jogador.
Claro.
O jogador garante, eu tenho uma liminar, tá aí... Então o Palmeiras arriscou com o Scarpa, obviamente, porque os rivais queriam. Mas agora o que vai prejudicar, o maior prejudicado sempre é o jogador.
É isso aí. E tomara que o Scarpa jogue sábado ou pelo menos na quarta-feira.
É, e assim...
No sábado não joga não, acho.
É, não, bem dá provável
tempo,
que não.
Mas aí não dá tempo de sair outra liminar.
É, não, então, como o doutor explicou pra gente, o Palmeiras tá seguro para que ele jogue.
Ele precisa ser notificado.
Mas o Palmeiras vai evitar qualquer tipo de problema.
É melhor. Saia na sexta.
É, exatamente. E lembrando que quando começou a negociação com o Fluminense, o Matos tinha até dito que não teria mais negociação, tá lembrado? Que o Palmeiras tinha desistido. O Fluminense queria alguns jogadores, na época o Roger Guedes, falou também no Johan, que está encostado, entre aspas, no Palmeiras.
E o que o Fluminense quer é isso agora. Vai tentar negociar, talvez levar algum jogador, levar uma grana. E agora vai ficar nisso, mas o Palmeiras certamente vai se resguardar com o Scarpa.
É isso aí, a gente vai fazer um rápido intervalo, é coisa de um minuto, viu? Tem rádio aí que coloca 7, 8 minutos de intervalo,
e né? Durante o programa também.
Durante o programa também, a gente não.
Mas a gente não tem mais chance, senão eu colocava também.
Não, a gente tem.
É, seu hipócrita.
Você não quer salário, safado?
Pizzeria Cezanne, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezanne Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Napoli, além de todos os ingredientes originais de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante com sabor único, deliciosa. A Cezanne oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezanne.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezanne, a arte do sabor.
Premiata FCV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631 1153, 2631 1153 ou acesse premiatafcv.com.br. Lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
Fala, rapaziadinha, meu bosta. Como é que tá as coisas? Comigo tá mais ou menos, mais ou menos. Seguinte, rapaziada. O jogo do Palmeiras é da Web Rádio Verdão. Vamos escutar o joguinho da Web Rádio Verdão. Porra, vai ser legal pra caralho.
Aqui é o Márcio Araújo, jogador do Palmeiras. Um abraço aí pro Raul Bianchi.
Torcida do Palmeiras, aqui é a Lua Palmeirense e eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Nas compras a partir de R$50 na loja Porcolândia 1914, você concorre a ingressos para os jogos no Allianz Parque. A loja fica na Rua Diana, número 103, loja 17, piso superior, a 100 metros do estádio. Eu encontro com vocês lá, hein?
O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
Ao vivo para todo o Brasil, via internet, você vai vendo a gente pela nossa live do YouTube, youtube.com/webradioverdão. Estamos ao vivo aqui, junto e misturado. Galera, nossa, o Jean de Bala, sabia que o Zé Mistério era gay.
Isso é uma revelação, hein?
É bombástico.
Todo mundo já sabe.
Essa câmera fica no intervalo também, né?
Fica.
Então, mas eu vou me portar no próximo intervalo.
Mas eu só tiro alto.
Acadêmicos do Savoia de São José dos Campos, assistindo Clemilton Freire. Olha só que maravilha.
Ah, pelo amor de Deus, você sabe dos caras que
belo
começou
nome,
essa torcida?
Quem?
Que fez o desenho, o mascote, fez
André Neri.
Site.
É? Não vi você fazer nada.
O André Neri fazia site quando não tinha nem internet.
É.
Não sei por
ele fazia o site pro fax.
O André fez o desenho da Savoia, que nem o Raul foi campeão com a
Portuguesa. Cara, eu trabalhei com máquina de escrever, sim.
E sabe onde ele desenhava, né? Ele não tinha escritório. No McDonald's.
E adivinha o que ele sorteou e não entregou?
Ah, na época era um banjo.
Não, era um banjo, era verdade. Um tantan. Você que quiser participar da promoção da Tajima, em breve, nova promoção da Tajima pra você, tá certo? Um abraço pro Daniel Neri, da Mr. Beer, a melhor cerveja. São quantos? 200 marcas de cerveja.
Mais de 200 rótulos.
Mais de 200 rótulos, tá certo. O guitarrista Zueiro também tá por aqui. O Marcos Fernandes, que na verdade Fluminense quer dinheiro. Se for caso, o nosso Verdão pode dar alguns jogadores em troca. O Iorra, né? Parece que o Fluminense quer o Iorra. Thiago Silva, Edu, pra você serve no Palmeiras?
Pô, mas serve em todo o time, pô. Tá louco? Thiago Silva é muito bom jogador. Miranda também, né? Que estão falando tanto.
É,
o Dante, que falaram também, eu não sei se é... Mas enfim, acho um jogador com bagagem. Mas eu não... Sei lá, cara, eu acho que não é o momento de trazer um zagueiro. Porque primeiro esses caras não vão vir agora. Não
seria também uma aposta.
A janela tá fechada para inscrições, então ela vai se abrir novamente depois. É uma outra etapa, então trazer por trazer. E vai ter Copa do Mundo, né? Aí depois da Copa, eu acho que vale avaliar o mercado. Eu conversei com o Matos me disse que foi lá mesmo para observar o mercado, para entender as oportunidades. E não tem nada
de negociação.
Então... Essa vou buscar, né? Não é que nem,
loja de 99.
Eu vou lá pegar um zagueiro ali.
Ou então no campo de Várzea, passava Kombi, lembra? Vem, tá faltando...
Faltando volante aí!
Não tem isso.
Não tem.
Então, mas eu acho que o importante é o torcedor ter consciência e dar moral agora para os jogadores que estão aí, né?
E lembrando que o Emerson Santos foi inscrito no lugar do Fabiano, exatamente, no Paulistão. Tem mais um zagueiro contratado do ano passado que pode jogar aí também.
E o Hermes Santos tá inscrito na Libertadores também,
também,
né?
Também.
Tá, bom jogador. Lu, como é que tá o nosso WhatsApp? Muito bom, bando, poucas pessoas.
É que é novo, né? Hoje muita é a primeira gente. Vez desse número, né?
Sim. Mas tem bastante gente. Quem tá por aí, Lu?
O Ribeiro quer saber do Edu se ele tem alguma informação privilegiada do Thiago Silva no Palmeiras.
Vou te falar. O Thiago Silva, acho que, por enquanto, não tem nada, né? Vamos aguardar, porque também com o Matos, eu brinquei com ele que não dá pra você falar, hoje não tem, mas daqui uns 10 minutos pode ter.
Pode ter.
Então, mas por enquanto não tem nada disso.
Para você, Alexandre Matos é o melhor gerente, diretor, manager do Brasil?
Ele está entre os melhores e eu acho que a política que ele faz no futebol brasileiro, as pessoas não gostam, né, os outros clubes, mas tem que ser feita. Você tem que ser agressivo, você não vai falar, por favor,
o São Paulo fez isso muito tempo, né?
Exato, e com o Milton Cruz, observando os caras, que era um outro momento, né? Você lembra que acabava o contrato e já estava acertado com o São Paulo?
É isso.
Então, porque era um outro momento. Hoje os caras não deixam chegar nesse ponto.
O São Paulo observou muito a Lei Pelé, claro, e se beneficiou muito dessa parte, que ele foi o primeiro a entender como
já
funcionava.
Já ficava esperto,
né?
6 meses antes de acabar o contrato do cara, o cara já chegava, já era.
Então, hoje não, hoje é o dinheiro que vai prevalecer. Então, eu também acho ruim quando os rivais falam, mas o Palmeiras contrata muito. O Palmeiras tem um patrocinador forte. Então, o outro time também pode ter um patrocinador forte.
E todo time, se tivesse, faria a mesma coisa. Exatamente. Também, né?
Não, e que time não gostaria de ter um patrocínio forte?
Claro, é isso.
Pô, os caras gastam uma grana em departamento de marketing justamente para conseguir esses parceiros. Claro.
E a gente fala aqui muito na rádio que mais do que o Matos, no Palmeiras, o que funciona muito é a equipe que o Cícero também comanda. Porque não é simplesmente abrir a gaveta e ir lá buscar um jogador.
O Cícero é um cara que, assim, a gente foi fazer uma entrevista com ele logo que ele chegou no Palmeiras. E até tomei uma sabugada em off, porque eu cheguei e perguntei em off pra ele, falei, o que faz o Cícero aqui no Palmeiras? Nossa, bicho, gaúcho bravo, né?
Ele é meio durão, né?
E aí ele falou, cara, e a gente foi vendo, o trabalho do cara é excepcional.
O Palmeiras,
cara,
hoje, pô,
a base tá lá por causa dele,
isso,
né?
E tá num momento muito bom na parte estrutural. As áreas conversam entre si, então a área da fisiologia fala com o departamento médico, o Cícero faz um trabalho na base, colocando os jogadores da base sub-20 ou sub-17,
fazendo
sempre treinando
estágio ali, né?
Então às vezes precisa de alguém, põe. Foi assim que o Matheus Salles
subiu,
foi
para
a decisão da Copa do Brasil 2015.
Uhum.
Então ele estava lá. O Marcelo Oliveira começou
que
a olhar,
que é o como tem que ser feito, né? Então, assim que tem que ser usada a base, né? Não só para...
E tem uma comissão técnica fixa, né?
Isso.
O cara já sabe como funcionam as coisas.
Exatamente. E a gente chegou até a conversar com o Altamiro na época, né? Que estava
no São Paulo.
Que ele explicou mais ou menos como que funciona esse núcleo de desempenho do Palmeiras, né? Então eles têm lá um software, alguma coisa que, se ele quiser saber jogador lá do sub-20 da Ucrânia, o cara consegue acompanhar em scout tudo que está rolando no mundo inteiro. Então, o Palmeiras, se o Roger chegar amanhã e falar assim, ó, preciso de um zagueiro, não vai ter jeito, eu vou contratar. Isso, é, com vodka.
Isso.
E aí ele vai lá, exatamente. Sensacional. Depois você não lembra de nada.
É.
Não é verdade?
Acorda assado.
Ideia é. Não, aí eu já não sei. Aí cada um com o seu prazer, né?
Pra esquecer, né?
Ou não lembrar.
Pra não sentir culpa, né?
É.
Senão você toma um remedinho, que é maravilha.
Exatamente.
Que maravilha, Lu. Primeiro, vamos falar do brinde, porque hoje tem brinde para a galera também que está participando da nossa programação, do nosso programa, um porta-retrato do Palmeiras, tá certo? Sim. E o que, que a pessoa precisa fazer, quais são os passos para ela concorrer a esse brinde? Explica direitinho aí para a galera.
Nos comentários do YouTube ou pelo WhatsApp, usar a hashtag Porcolândia1914 e deixar sua sugestão, opinião, pergunta e não esquecer do nome completo.
Pode xingar o Zé?
Da cidade e do estado.
Isso. Pode xingar o Zé?
É o que mais tem aqui.
Ah, é? Então demorou.
Se me xingar, eu dou bloco.
Tem um aqui que falou que
Zé Ferreira Zé, né?
O Zé faz amor de costas.
Ô, louco!
Teve um que falou que ele escapa a quarta.
Mas vocês são amigos, né?
Tudo, aqui o amor impera.
Super. Avisa esse senhor aí que foi com a tia dele, aquela véia. Bom, tem WhatsApp aí?
Tem.
Depois você bloqueia esse cidadão, tá bom? Tem WhatsApp, tem mensagem de voz aqui no 11 9 6170 6862. A idade do Cláudio Ritt.
É, homenagem.
Não, WhatsApp todo é a idade do Cláudio Ritt, a mulher dele deixa o livinho.
Ah, tá. É, você falou que estava no retiro dos artistas, não processo.
Não, né? Retiro dos comentaristas.
Ah, pois
é o Cláudio. Cláudio.
Não é, o Edu, é tarde pro Cláudio.
Hoje tinha acabado a fralda geriátrica dele,
ele
ele preferiu não sair.
Ele é gente boa,
tá? Ele tá com contingência usando calça de moletom, aí não dá certo. Bom, vamos lá. Chamou, falou. Olha, já tem gente colocando a hashtag Porcolândia1914. Rua Diana 103, loja 17, tá certo? Tem estacionamento pro cliente a 100 metros do Allianz Parque. Chamou, falou. Vamos ver quem tá lá. Vamos lá, vamos lá.
Fala, Lua, grande beijo pra você. Aí, uma reflexão na mesa pra todos aí, os demais aí. A nossa justiça é bizarra, meu. Na lei, tem um limite para um pagamento de encargos trabalhistas. O Fluminense estourou o limite, ou seja, não cumpriu a lei. Mas a justiça dá causa ganha pra eles, né? Ei, justiça brasileira. Mas no Rio tudo pode, né? No Rio de Janeiro tudo pode. Tiago Teixeira de Campinas.
Valeu, Tiagão.
Isso,
é, como explicou o Gustavo, a causa não está ganha para o Fluminense. O que aconteceu,
caçou
a liminar que liberava o Scarpa. Então ainda vai ter muita coisa ainda para rolar disso. O Scarpa vai entrar com ação contra, depois vai ter caber recurso também.
Mas então mas
ainda vai demorar para resolver isso.
Eu acho sacanagem da justiça, que numa dessas o cara para que nem o Zeca parou. E tá quanto tempo o Zeca tá parado?
Desde começo do
quatro
ano.
Meses?
É, quatro meses. É, quatro então. Meses.
Você acaba
é, não, na,
cara,
na verdade, desde o, ele parado
ele
de jogar.
Dezembro,
isso.
É. Cinco meses.
Então, antes do final do Campeonato
tá
Brasileiro.
É, em academia, tudo, mas...
Mas não é igual, né?
Não.
Então, ele pode... A parte física tá ok, mas a dinâmica de jogo ele perdeu.
É, perde.
Exatamente.
Tudo, cara. Aí o cara vem numa crescente no futebol dele, de repente para quatro meses, meu, tem que começar do zero.
É, e você começa a perceber...
Você percebeu aqui que nós temos um Altamiro Neri, né? Um Altamiro, um fisiologista aqui.
Olha, eu conheço um pouquinho de cada coisa, entendeu?
Pois é que... a gente é aqui a equipe completa. Lembra no jogo que o Scarpa ia ficar fora 30 dias?
Não, 3 semanas.
O cara foi preciso na análise dele.
É um animal.
Ele falou isso.
O cara machucou, deixou. Sabe quando o cara cai no chão e fala, ai,
ele
3 meses fora.
Não, ele caiu ali.
Aí ele levantou e voltou pro jogo.
E fez um golaço, mano.
Uma vez eu passei isso comigo, cara, fazendo Guarani Ponte na Rádio Globo. Aí o Aranha era goleiro da Ponte. E aí o Aranha, pô, maluco total, né? Ele foi o único caso. Aranha é maravilhoso, né? Mas teve dengue.
Ixi.
Voltou mais gordo. Eu nunca vi isso. Aí o Aranha.
Ele tá jogando lá, tá na Havaí.
E aí ele tava no gol da Ponte, tomou uma bolada pra batida e tal. E eu tava na Rádio Globo, falei, não vai dar pra ele e tal, ele vai sair, infelizmente, Aranha, preocupa e tal. Ele levantou, só deu um tapinha na sobrancelha, ele sai e continuou o jogo. A narradora, você, Eduardo, parece que o Aranha vai continuar. Eu falei, é, contra tudo e contra todos.
Sério.
É uma superação, visão do cara.
Você viu o que acontece.
Sensacional.
Faz parte do... Vamos lá, Lu, chamou, falou.
O Paulo Malta de Assis quer saber do Edu qual a real situação física do Dracena.
Ô, Paulo, um abraço pra você. O Dracena já voltou a treinar com os companheiros, né? Com chuteira, tudo, né? Quando a gente fala voltou a treinar com chuteira, o cara pensa, pô, mas todos treinam. Não. É que alguns faziam parte...
Faz com tênis, física. Tênis.
E aí ele já colocou a chuteira, já foi pro campo. Então agora é questão de adaptação. É conversando ali com a pessoa da comissão técnica, mas uns 10 dias ele já vai estar apto. Eles estavam trabalhando até com a possibilidade de ir pro banco agora, diante do São, nesse confronto com o São Caetano. Ou agora, ou na quarta-feira. Mas se precisar segurar um pouquinho para a reta final, eles vão segurar.
Edu, fechamos com você aqui ou vai mais um pouquinho?
Não, vamos
lá?
Vambora?
Então vambora. Vambora.
Tá bom papo.
Né? Tá bom, tô vendo se tem um presente ainda com o Edu. Tô fazendo uma pesquisa aqui.
Não é guitarra não, né?
Não.
Você não toca guitarra, né, Edu?
Essa é
não.
Minha.
Depois a gente explica.
Ele toca igual o Chimbinha ou não?
Chimbinha?
O Chimbinha da WRV. Tem... Sensacional. Não,
Chimbinha Brasil. Verde,
que é o Marcos Klein. Pode ver se não parece.
Chimbinha.
Ele Marcos fica Klein. Puto, velho.
Marcos Klein é o Chimbinha.
Um abraço aí, Klein.
Mais um WhatsApp. A gente vai continuar os nossos assuntos aqui do programa, porque tem todo o balanço aqui ainda dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Tem mensagem de áudio. É o Cebolinha. Olha o Cebolinha, hein? Vamos lá.
O Marcos aqui de Campo Grande. Cara, mas se for questão de dinheiro, cara, dá o Johan em troca, né? Dá o Johan em troca, dá o Juninho, sei lá, mano. Vai se livrar dos caras pra cima? Não, sacanagem. Porque o Fluminense quer dinheiro. Se é dinheiro, toma. Então, o Fluminense tem dinheiro, dá o Johan e o Juninho em troca. Beleza, dá um valor lá, já era. Agora quer os caras pra cima de graça? Tá louco?
Sensacional. Dá dinheiro, dá.
Simples assim, né, velho?
Dá tudo.
Ah, traz a Leila passar no débito.
Você viu que ele está apaixonado pelo Scarpa,
manda,
né?
Manda Juninho, pode ir, até de graça.
Manda a Leila passar no débito.
Já é difícil convencer o jogador a jogar no Fluminense sem receber, né?
Também não é tão simples, né, cara? Continue aqui, olha, tudo, olha lá, Lu, no YouTube, ó. Hashtag Porcolândia 1914, Palmeiras na WRV, querendo ganhar o prêmio. Pô, Gilson Júnior, Zé Mistério, Scarpa quarta.
Ô, Júlio, falei? Não tá falei?
Ficando. Isso é melhor deixar pra
lá. Edu é fera. Sou de Socorro Interior. Um abraço a todos. Olha lá. Então, nós vamos ter que caçar um no YouTube daqui a pouco pra dar esse prêmio. E falando do balanço agora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas antes, eu quero dar um recadinho muito legal pra você que chega com aquela fome, viu, Bruno Massa, no estádio. Sabe, não é aqui, morre de fome. Ou vamos comer em algum lugar, não tem a
ponta fila, do Palmeiras, não sei o que, né?
Aí quem tem lá a 50 passos do Allianz Parque?
Na 85 da Caraibas?
É.
Caveira Burger.
O melhor lanche hambúrguer de São Paulo, hambúrguer artesanal, tá bom? E você pode ir lá. E outra coisa, hein? A resenha é por conta da Web Rádio Verdão. A gente fica lá no pré-jogo, a gente faz... A pós-jogo a gente não tá fazendo mais também, porque a mulher do André não deixa chegar tarde, aquelas coisas, tal.
É que tem gente que tem a amamentar o filho.
Entendeu? Busca o filho no exército. Mas enfim, você vai no Caveira e pede um lanche. E agora vem acompanhado com... Fritas, com muita cerveja gelada. O Edu tá convidado no próximo jogo. Edu, nós vamos lá, é por conta da rádio. Você vai com a gente ali na comer um lanche bem legal. A gente chega antes ali. Você vai fazer Palmeiras e Novo Horizontino? Você vai estar lá, não vai?
Tá lá.
Então, nós vamos junto, vamos junto.
Vamos sim.
Edu vai com a gente, vai tomar lá um Guaraná, uma
cerveja, comer um hambúrguer verde. Um hambúrguer
verde.
Faz a tática do japonês.
Qual que é a tática do japonês?
Do Alê. Não dá a tubaína? Não tem, ó.
Vai cerveja, então.
cerveja.
Mas tem outra tática, que é pegar a tubaína, beber e pôr a cerveja dentro da tubaína.
Tubaína.
Sensacional,
hein? Vamos fazer então isso aí.
Não sempre, né? Não faz.
O Edu já dando um mau exemplo. Mas, ô, Bruno Mas, qual é o endereço do Caveira, que tem 17 tatuagens?
É, Rua Caraibas, 85... A gente já contou, 63 passos da entrada do Allianz Parque.
63 passos.
Sensacional.
Do lado, né? Lu, lá o Caveira é show de bola, né?
Excelente, ótimo. Então, de verde só nele.
Só nele, não é embolorado, viu, gente?
Não.
É verde mesmo, tá certo? Vamos lá, chamou, falou.
O André de Santos quer saber do Edu se esse ano o Borja vai.
Borja, amanhã eu vou entrevistar o Borja.
Opa!
Então eu vou abordar esse assunto também, porque... O Borja...
Qual horário?
Então, amanhã, no final do treino,
final
aí
do treino.
Vai ao ar depois da programação.
Tá.
Toda a programação dos canais ESPN. o Borja esse ano vai. E eu vou explicar por quê.
Eu também.
Vai embora ou vai jogar?
Não, vai jogar. Eu vou explicar por quê. Não sei se você vai concordar comigo. Talvez
eu, você... eu...
Seguinte,
geralmente
primeiro,
não.
Ele, o ano passado, chegou sem entender a grandeza do Palmeiras. Segundo, ele veio... o futebol brasileiro é diferente do colombiano. E a tática... É, ele veio para trabalhar com o Cuca depois deu uma desencanada dele porque ele não participava tanto e colocou na reserva. O centroavante é igual goleiro, precisa de confiança, muito mais do que os outros jogadores, e a boa fase vai contando. Então, Borja é artilheiro do Campeonato Paulista. Agora ele tem Copa do Mundo pela frente, então ele vai jogar em alto nível. Quando termina a Copa, certamente o Palmeiras vai estar numa fase mais aguda, numa competição Libertadores, tudo, e ele com a possibilidade de ser artilheiro de novo. E o time hoje joga em torno do Borja, não para o Borja.
Esse ano o esquema, né? Chega a bola, né,
pro Borja. Usando essa referência com essa bola do Lucas Lima, os pontas. Eu só acho que o Borja tinha que correr um pouquinho mais.
Pouquinho? Como você é humilde.
Porque tem jogo que ele realmente, pro treinador, não é bom.
É.
Ele para, ele, não,
ele tenta... Ele se desanima, parece.
Só que antes ele parava dos 90, 82.
É.
Agora ele para 10. Então já tá...
Já foi bem.
Então eu acho que ele tem potencial.
Eu também acho que ele... E outra é que ele se ambientou, né? Porque assim, foi um, o gringo chega aqui, o melhor amigo dele era o Mina. O Mina pega e sai fora.
Mas você sabe que eu tenho uma tese?
Aí ele teve que se entrojar com
o Trojan.
Isso. Trojan é o vírus.
É o velho assim, mesmo, né?
É. O Trojan tá no cérebro dele.
Mas o Borja... É, eu tenho uma tese que o gringo vem pra cá, ele fica louco, meio louco, tipo,
maluco.
Vida, vai vida louca.
É, Valdívia, né?
Vida louca. Uhum. Valdívia. Vida louca, eu digo, não é só extra cara. Vida louca.
Doidão mesmo. É.
Pô, tem uma história boa, o Munhoz, quando tava no Palmeiras, ele era grande, totalmente Munhoz. Vida louca.
É.
E tinha um cara que era o Carlos Castro, ficou 2 dias no Palmeiras. Chegou, nossa, arrancou a arma, mamãe, botou no armário, os caras marcam. Cara, não é vida louca. Ou o cara tem um mundo à parte. É um mundo fantástico, o mundo do Borja, por exemplo.
Não é?
Ele tem
boa.
Um pouquinho dele. Sim. Então, ele vai entender.
E a gente viu
você sabe por que, que o Castro ficou tão pouco, né? Além de jogar pouco, né?
É, acho que...
O cara chegou lá e falou, manda esse cangaceiro embora.
Tá louco.
Totalmente louco.
Pô, aí outra, a gente não leva em consideração, mas a matéria do André Hernan no Sport TV depois do jogo do Palmeiras, ó, foi muito legal, né? O cara tem 50 irmãos, 30 primos, ele sustenta todo mundo. É uma pressão pesada pra cima do jogador. A gente fica nessa de, ah, o cara é mercenário, mas não é bem assim, não.
A carreira dele nunca teve um grande clube.
É.
Um grande clube, como é o caso do Palmeiras, e ele sendo
protagonista.
Ele tinha essa mudança.
Sim.
Então ele jogou lá no Campeonato Colombiano, na terceira divisão, foi pra Itália, depois
isso,
voltou.
Não deu certo, voltou. É, exatamente. E o Nacional, embora tenha títulos internacionais, tudo, claro, não dá nem pra comparar com a grandeza do Palmeiras.
Pela Libertadores da América, no giro rapidinho, ó, o Cerro Porteño bateu o Defensor por 2-1. Também tivemos rodada ontem, também, dia 14, tivemos rodada. O Bolívar ficou no 1-1 com o Colo-Colo. E o Nacional aí, o Atlético Nacional, time do Borja, meteu 4-0 no Delfim, tá certo? O Tucumã perdeu em casa para o Libertar do Mendieta. Querido Mendieta,
jogava no Libertar. Que saudade
do Eguren, do Mendieta, o Bruno Massa.
Meu Deus, hein?
Fala com o Mendieta até hoje.
Sério mesmo? Olha,
gente boa, Mendieta.
Mas tá
com confiança, então.
Era um fantástico mundo no Mendieta.
Olha,
presente pro Du aqui.
Boa.
Duas garrafitas de Santa Muerte da Fischer Bich.
Maria.
Boa.
Boa. O The Strongets bateu o Peñarol por 1-0 e tivemos a vitória do Flamengo fora de casa por 2-1 em cima do Emelec. Tá certo? Bom, Libertadores pro Palmeiras só dia 3 de abril. Ô, Bruno Massa.
Sou eu.
No pique, faz um rapidinho, no pique pra todo mundo girar legal.
Sim.
Balanço desse Verdão nessa primeira fase. O que você achou do time, o treinador novo, o ambiente, a torcida jogou junto, diferente do Eduardo Batista. O que você achou desse Palmeiras? A gente que... Você que narrou bastante jogo também no Paulistão, praticamente meio a meio foi ali. A gente participou muito desse momento do Verdão. Vamos deixar um pouco o jogo do Júnior meio, sim, de lado, porque é Libertadores, mas o Paulistão foram 3 clássicos. Perdeu,
sim,
um lá em Itaquera, né? Pra variar. E ganhou do Santos e do São Paulo. O que você achou desse Verdão aí, Bruno Massa?
Eu separaria em 3 palavras o que foi o Palmeiras até aqui, Zé. É, até estava escrevendo sobre isso hoje. A gente vai publicar amanhã no site da Web Rádio Verdão. Acho que expectativa, primeiro.
o que seria esse trabalho do Roger. 2017 foi um ano muito complicado. Já no início, né, o Palmeiras contratou Eduardo Batista sem nenhuma convicção no trabalho dele, muito por conta do que aconteceu com o Cuca e tudo mais. A gente já falou disso aqui muitas vezes. E embora o Roger tenha tido, até chegar no Palmeiras, bons trabalhos, era uma incógnita por tudo que aconteceu na carreira dele, principalmente pelo final dele no Atlético Mineiro. E o Roger entendeu, eu acho que é o Palmeiras, logo de cara. A felicidade dele na apresentação chamou muita atenção, muita gente fez até matéria sobre isso. É o orgulho que ele sentia em estar no Palmeiras e estar no time da vida dele. Dava para sentir isso, que era o trabalho da vida dele, para se afirmar como treinador mesmo. A segunda palavra, entendimento. O Palmeiras, até o jogo contra o Corinthians, embora tenha feito a melhor campanha do Campeonato Paulista até lá, né? Estava invicto ainda contra o Corinthians. O Roger, eu acho que ele sentiu que ele não deu tanta importância ao clássico como para o torcedor esse clássico é. E foi uma pancada, um tapa na cara mesmo. Não a derrota, porque perder para o Corinthians em clássico seria normal em qualquer fase, mas a forma como o Palmeiras jogou foi muito abaixo do que o Roger coloca nos treinos. O Edu tá aqui, é prova, nos treinamentos do Roger são muito intensos. Os jogadores saem esgotados do treinamento. Hoje eu não pude acompanhar na academia, eu acompanhei algumas fotos do Cláudio Ritt que teve lá, mas final de treino no Palmeiras, parece que os caras acabaram um jogo de 90 minutos em alta intensidade e os caras saem esgotados. Então o Roger entendeu que precisa dar um gás no Palmeiras em todo treino, em todo jogo, e motivar esses caras a todo momento. E a última palavra é resultado. Acho que o Roger, em números, hoje já conseguiu mostrar, embora é um absurdo falar isso, né? Mas o cara não tem 15 jogos no Palmeiras, né, oficiais, e a gente já cobra como se já tivesse que ter sido campeão ou alguma coisa assim. É resultado. O Palmeiras respondeu muito rápido a baixa que foi no clássico contra o Corinthians, embora tenha perdido contra o São Caetano, mas o jogo do São Paulo foi a virada. O Palmeiras entrou num ritmo alucinante. O primeiro tempo foi... Eu não me lembro de ter visto um time com tanta intensidade quanto aquele primeiro tempo de Palmeiras e São Paulo, e o time respondeu muito rápido, se entrosou, já está todo mundo entendendo o que é isso, e vem muito forte. Se vai ser campeão ou não, isso aí, o time tem que lutar para ser, mas aí é o imponderável do futebol. Às vezes o cara, a bola na trave, o juiz erra, enfim. Mas essas três palavras, expectativa lá no início, acho que ele entendeu, o entendimento do que é a grandeza do Palmeiras, e resultado, que é o que está acontecendo aqui, e a gente espera que daqui para frente continue assim também.
E aí, Edu, esse balanço do Palmeiras nesses jogos do Campeonato Paulista, o que você gostou, o que você não gostou, o que você espera para essas quartas aí?
Não, eu concordo tudo com o que o Bruno disse, e também eu acho que o torcedor entendeu que no ano passado a crítica, o Eduardo foi anunciado e já queria a saída do Eduardo. Esse ano quase se desenha um cenário semelhante. Roger, fora Roger. O ano passado, esse fantasma do Cuca ficou rondando, e eu, por exemplo, fui contra, quando minha opinião era contrária à contratação do Cuca.
A
volta dele. Ele já não estava num momento mais tão focado assim. Uhum. Ele já tinha alguns atritos dentro do Palmeiras. Então isso tudo trazia prejuízo. Eu acho que o Roger também conseguiu. Ele está melhor preparado do que o Eduardo Batista. Eu participei do Bola da Vez do Eduardo Batista e do Roger quando eles chegam. E é impressionante como o Eduardo Batista, isso a gente conversando, ele fez o Bola da Vez também para provar que ele tinha condições de segurar o vestiário. O Roger, quando questionado sobre isso, ele falou: não, cara, eu não entendo, porque quando a gente é jovem, a gente não consegue segurar o vestiário, e quando é um
cara mais experiente,
ele não tem tática. Então ele falou, pra mim, o que segura o vestiário é a verdade.
E ele foi um bom jogador, eu acho que isso também ajuda muito.
Ajuda,
né?
E, por exemplo, ele, a maneira como ele tá trabalhando o elenco me agrada. Tem o Scarpa, ele não é titular, mas ele vai jogar um determinado momento. O Everton jogou. Prazo, jogou,
tá,
então
dando chance pra todo
ele
mundo.
Vai ter que rodar esse elenco.
Bom, são os detalhes aí, ó. Bruno Massa e o Edu, aqui o Eduardo de Menezes, da ESPN. Eu não consigo falar que nem um amigão. ESPN.
Daqui a pouco ele tá no...
Amigão é figura, né?
É, vou ver se eu trago o amigão aqui, o Antero, essas figuras aí. Mas é, não dá. Se trouxer o amigão, tem que trazer o Antero.
Tem que trazer aquela água também.
Não adianta ser Santa Moeda. Tem que trazer aquela água.
Agora você me dá uma oportunidade de deixar um aviso para essa grande audiência que vocês têm.
Pode estar mesmo, viu?
Que é o seguinte... As pessoas imaginam que o Antero ele é casado com o amigão. Não é. Como eu não era casado com o Alê. Até hoje as pessoas falam, ai, o Alê deixou em casa. É. Não tem como. Porque o Alê tem a casa dele. Né? E eu tenho a minha, graças a Deus. O amigão tem a casa dele, o Antero tem a... Né? Então, o Zé brincou aqui, mas os caras acham mesmo. Ah, tá, e várias vezes os caras confundem, né? É. Eu já vi as pessoas chamando o amigão de Antero. É muito engraçado. E uma vez o cara me chamou de Alê. E eu tirei foto, falei...
E tá perna, hein? Tá perna, hein?
O Alê não tá. Não.
Sacanagem, gente boa pra caramba.
Aí, o que aconteceu ali? Aí eu falei, Alê, pô, um cara me confundiu contigo. Ele falou, como assim? Eu falei, o cara me chamou de Alê e eu continuei. Porque
deixa
o
quieto,
triste, né? É você tirar a emoção do cara, a fábula dele. É. Ele criou aquela história. Não posso eu, vou acabar com aquela história.
Sou eu,
né? Tirei a foto, pô. Tá vendo? Alê, entendeu?
É, mas
o pessoal chama o Cláudio Ritchie até hoje de Vanessa. Ele nunca falou nada.
Mas é. Mas é, são ossos do ofício. Tá? Não, o cara não. Chamou o Raul de calor, o Cláudio Ritchie de Raul Bianchi. Confundido.
Michel Salek.
Essas duplas aí acabam dando certo, viu? Continuando rapidinho pra você, Estudiantes 3-0 pra cima do Real Garcilaso, né? E o Santos bateu agora o Nacional no Pacaembu por 3-1. Ontem tivemos Corinthians 2, o Deportivo Lara 0 e o Independente venceu o Mídio por 1-0. E o grupo do Corinthians tá complicado, ó. Corinthians 4, Independente 3, Deportivo Lara 3, hein? É complicado. E o Verdão, que joga só no dia 3 de abril, e o Boca enfrenta o Barranquilla no dia 4, tá? Transmissão ao vivo da Web Rádio Verdão. Tem mensagem, Lu?
Tem. O Leandro Godini,
de
Atibaia, quer saber do Edu se ele teve acesso às imagens da nova camisa do Palmeiras.
Eu não tive, mas tenho certeza que vai ser bonita, porque é a última camisa, né? Do Palmeiras com a...
Ah, com certeza
ela vai caprichar. É. Ela vai
caprichar.
É, pra deixar que sabe aquela coisa desde a
morte. Tá vendo,
né? É. Aí eu vou embora.
Magrinha agora.
Ele emagrece. Cara, dá um tapa na sua cara. Você olha e fala, podia voltar.
Que eu deixei, né?
Então eu acho que a Adidas vai fazer uma coisa bem bonita. Tem algumas coisas já vazando aí na internet, mas se for nessa linha aí, eu acho que vai ser.
Mas oficialmente você não viu nada, nem um pouquinho, ninguém te contou nem cor.
O que eu tenho de oficial é que a tendência de acerto com a Puma é muito maior do que seria com a Topper, né, hoje.
Sim.
Então, isso é o que vai se desenhando, mas eu não vi ainda a camisa. Mas eu acho que eles vão caprichar, hein? Que é aquela última, sabe?
É, aquela pra deixar o...
Aí todo mundo vai falar,
porque não ficou com a Adidas? Pô, porque foi largar a Adidas?
É igual a tua tia, você tá de mulher, olha lá. Aquela lá era muito mais legal.
No churrasco, todo mundo.
É verdade.
Velha, maldita.
É, eu falo, só atrapalha.
Mas o torcedor do Palmeiras é assim, os caras estão cornetando até agora, porque o LED da sala de imprensa do Allianz não foi inaugurado. Os caras nem eram nem pra eles saberem disso. Os caras já estão cornetando. É impressionante.
Eu repito, a torcida do Palmeiras ela é muito bacana para interação de rede social. Por quê? Porque ela está sempre atenta às coisas.
E conhece, né?
Conhece e, claro, vai. E só que o torcedor é assim, aquele é a tela de LED, vai
tudo. Quadrangular.
É. Torcedor palmeirense gosta muito do Mauro César. Muito bom. Vamos lá, tem áudio aqui.
Boa noite, pessoal da Web Rádio. Aqui é o Walter Devlin Gustavo.
Fala, Walter.
Um abraço para todo mundo aí.
Guarulhos.
Edu, sou muito fã do seu trabalho, viu? Parabéns. Então, falando desse departamento que o Palmeiras tem aí de ficar analisando o jogador, meu. Mano, como que um departamento desse, cara,
bro,
me consegue, consegue contratar Daverson? Contratar esse zagueiro aí que veio do Curitiba aí, esse Juninho aí, e pelo valor que vieram, né? Pra mim esse departamento aí, meu, erra pra caramba.
Aí, ó, só
corneta. Mandar...
Ele gosta do... ele se elogiou. A única parte boa do negócio, né?
Mas
O Jailson foi assim também, lembra?
Quando o Jailson chegou...
Nossa, os caras queriam... Como
queriam lugar. Matar o Palmeiras.
E o de 10 que você contrata em qualquer
um vai dar errado.
Eu acho que um dá certo com as dois.
Porque às vezes até o cara é bom.
É isso.
Mas no time ele não rola. Aí ele sai e vai para um outro time e
detona.
Detona.
Né?
Então é.
Quantos caras não choraram por causa do Barrios?
Deus, do Márcio Araújo.
Só você. Aí mas só você
gosta do Márcio
Araújo? Eu gosto.
Eu também.
Tem até um pôster.
Vocês vão criticar a gente aqui.
Bom, falei, você gosta do cara.
Eu falo que tem mais de 100 jogos no Palmeiras.
Tem mais jogos que o Evaí, cara.
Atlético Mineiro.
Eu não me conformo com
ele. Onde ele vai, ele é titular. O
Flamengo também.
Esse cara deve ser muito de boa, cara.
Como gente? No vestiário, o cara vai falar: não, você vai jogar. Você vai jogar.
Não, mas eu sempre achei ele um bom jogador. Achei que ele sempre representou. Ele foi um bom profissional.
Ô, André, onde você tá aí? Dá pra cortar o microfone?
Não, não dá, mas assim, se eu me contratar, eu vou ser um bom profissional.
Não, não vai, tem gente que não é.
Saca, me doar nos
treinos. O Márcio Araújo era muito mais profissional que o Valdívia, que o senhor ama.
Eu vou até emagrecer. Não, eu não, você não veio falar isso, porque eu chamo o Guilherme aqui e falo, quem que amava mais aqui o Valdívia
dessa equipe?
Que isso? Tem gravações.
Eu? Só porque ele dava VIP na balada, é.
Impressionante como o Valdívia é um caso de amor e ódio, né,
professor? Exatamente,
com a bola no pé, sem sombra de dúvidas, um baita jogador, né? Mas com o copo na mão...
Esse era um Pelé.
Tinha fibrose. Bom, temos... Pera aí, ô produção, põe som na caixa aqui, ó. É, temos sorteio aqui do brinde da Porcolândia. Daqui a pouquinho a Luara vai falar pra você, torcedor, se você venceu, se você foi o contemplado, o Felizardo nesse dia 15 de março, programa ao vivo com o Eduardo de Menezes. Rede social, Edu, pro cara já dar uma seguida lá.
É, do Menezes, é o mesmo do Twitter, né? É D de dado, U de uva. É muito legal esse soletrando, né?
Soletrando.
D de dado, U de uva. M de Maria, E de Eduardo. N de navio, E de Eduardo. S de sapo, E de Eduardo e S de sapo. Tá. É do Menezes com S.
Tá certo. Do Menezes, então, na ESPN, fazendo a cobertura da Sociedade Esportiva Palmeiras, lógico, dos outros clubes também. Você pode seguir lá o Edu Bruno Massa. É Bruno Massa, narrador?
Bruno Massa, arroba Bruno Massa.
Arroba Bruno Massa. O André Neri, você pode também ir lá. É Neri Introjando, tá, é o novo nick dele. Caplaustos pergunta, Zé.
Caplaustos, tá perdido aí?
Tá aqui. Não, tá aqui mesmo, Caplaustos.
São Paulo Digital.
Aqui, ó. Aí, ó.
É, ele mesmo.
No jogo contra o São Paulo, o Palmeiras teve a chance de colocar a maior goleada possível. O São Paulo saiu no lucro nos 2-0. Pergunta para o André Nério o que significa introjar.
É, foi mais ou menos que, por exemplo...
Não
vou falar um palavrão. Introjar é o que o São Paulo, o Palmeiras fez no Allianz. Foi isso, deixa eu ver. 18 introjadas no São Paulo.
É? Cada gol é uma entrojada.
Inclusive, a gente vai fazer uma camisa, eles não têm a 663. Não,
agora você me deu uma ideia.
A gente vai fazer a 6618.
Agora você me deu uma ideia super 6, legal.
3
você deu uma, agora você me deu uma ideia, assim, o André Nery, Edu, é uma usina de ideias. Na hora que eu for gritar gol, eu vou falar entrojou!
Pronto.
Eu criei um jargão. Lu, já tem o vencedor?
Já sim.
Quem
e
é?
O vencedor é...
É...
O André de Santos.
Boa.
Parabéns, André.
Ah, o André de Santos. Pode retirar na Porcolândia. Ah, se vier algum jogo do Palmeiras, a Luara entra em contato com você. Ou também manda pra você esse lindo brinde que... Ué, vai receber em casa, hein? Se não vier aqui, recebe em casa, né, Lu?
Sim, isso mesmo.
E para conhecer as redes sociais da Porcolândia?
@ Porcolândia 1914.
Tá certo. Bom, vamos finalizando. Tudo que é bom dura pouco, né? Vai chegando o nosso momento final. Agora 10 horas 26 minutos ao vivo pelo YouTube. Foram mais de 200 pessoas curtindo por minuto a live. O pessoal vai entrando, saindo da live aí. É, enfim, agradecendo de novo, o pessoal falando, pô, o Edu veio aqui, foi na rádio, baita cara, o programa melhorou com a participação do Edu, meu palpite é 2-1 Verdão. Então vamos pra, como o Zé no debate tem que usar, senha pra falar, não entendi, cara, eu quero é 3 pontos por jogo, que se lasque o LED, Marcos Ribeiro.
É, isso aí.
Lu, fechando... A participação, a sua participação é sempre brilhante aqui na Web Rádio Verdão. Você é a minha irmã de coração. É, desde que a Web Rádio Verdão trouxe você aqui também para a rádio, o pessoal gostou muito, teve muito mais interatividade. E lógico, o pessoal quer prêmio. Então a parceria com a Porcolândia está voando. Seu destaque final, obrigado pela participação. E quanto vai ser sábado às 19 horas, Novo Horizontino e Palmeiras? É, Fernando Prass não joga, então provavelmente o Palmeiras não sofrerá gols.
Que isso?
Como você é ridículo?
Tô brincando, você não sabe brincar.
O que a inveja não faz? É isso, inveja é isso.
É porque ele gosta do o Jailson, é um pouco melhor, entendeu? No gol.
Ah, é, verdade.
É por isso que ele gosta.
Ele gosta,
é um detalhe pequeno,
de
né? Um detalhe.
Ele tem queda por negão, por isso.
Tem.
3-1, fora o pai. Pra... Vamos deitar e rolar.
Tá certo. Ai, meu, Luara, você não fala um negócio desse, Luara, que você tá sendo filmado, pô, Luara. 3-0?
3-1.
3-1?
3-1, só pra dar um gostinho.
Só
pra
ele. Você falar que o Jailson tomou um gol e
não,
o Praz
não, é pra dar uma
gol.
Chance mesmo pros uma caras, assim, tentar jogar.
E se fosse com o Praz no gol, quanto seria? Agora eu quero ver.
10-0.
Você tá brincando? Você tá brincando? Ô, produção, me arruma uma vaia pro próximo programa. Que eu vou vaiar. Obrigado, viu, Lu? Valeu de coração. Quinta-feira estamos juntos e provavelmente faremos o jogo aqui no sábado e você está convidada também para estar vindo fazer o jogo aqui com a gente, falando com a gente sobre as redes sociais. Você vai trabalhar. Cláudio Witt não deve vir mesmo, porque a mulher dele não vai deixar, obviamente.
Tadinho, né? Vai ser castigo esse
mês. Todo mundo.
André,
quem toma couro não é.
Tem sopa hoje?
Não. Não. Mas amanhã tem.
Amanhã tem.
Amanhã é sexta.
Depois a gente vai falar pro Edu o que é tomar uma sopinha. Placar Palmeiras, Novo Horizontino, Novo Horizontino, jogo... Palmeiras. Técnico Doriva que já derrubou o Palmeiras. Né?
Jogo duro.
Duro, duríssimo.
Não vejo um placar elástico aí não. Mas o Palmeiras ganha por 4-0.
É.
Não vejo um placar elástico, não.
Complicado.
Não,
né?
Vejo, não.
É.
Foi falando com seriedade.
É. Não, eu achei que
ele ia falar alguma coisa aí.
Que... É. Obrigado, André Neri, um grande abraço. É, volta rápido pra sua casa, você mora longe pra Buné, né?
Nossa, é, tem que pegar ônibus. Pegar, né?
Ônibus, metrô,
Uber.
É, Uber.
Tamo junto sabadão então, hein?
É nóis.
Bruno Massa?
Pois não, doutor.
Vou fechando também com você aqui. Olha só,
o
Edu Menezes, que é seu ídolo.
Meu ídolo, meu jornalista.
Você fez jornalismo, se espelhou no Edu, olha que bacana.
Fiz muito trabalho. Tinha um professor meu de comunicação, Rodrigo Vilauba, que ele falava, você não vai fazer trabalho com o áudio do Edu de novo, né?
Aí, pô, eu não sabia disso.
É verdade. Pô, tanto é, mas é legal, a gente fala assim, brincando, claro, não é fazendo média, não. A gente
não, mas
que...
você me contou isso aí, quando faz eu falei tempo. Que o Edu vinha, você falou, não, esse programa eu quero porque, pô, me espelhei no cara e tal, é verdade,
porque você que trabalha em rádio também há tempos, né, Zé?
Sim.
Edu também deve ter passado por isso. A gente que tá do outro lado sonha um dia trabalhar com isso. Aí você chega na primeira zona mista, você fala, caceta, você olha velho, cara, olha o cara ali, brother. Aí o cara, tipo, se dividindo o braço ali pra pegar uma entrevista e tal, né? Pra pegar um microfone.
Aí o cara vai te cumprimentar.
O cara te cumprimenta e fala, pô, o cara é gente boa. Tem uns perna pra caramba,
não, tem,
mas...
Tem, mas...
A maioria... Tem. Tem uns que eu vou te falar, mas a maioria, os caras são muito gente boa. Eu sempre costumo falar isso.
Pernas,
os caras que são mais top, os melhores, que estão... São os caras mais gente boa.
Mais gente boa.
E quem tá começando, geralmente, tem um narizão lá.
É, lá em cima. Mas narizões e narigões acima. Palmeiras e Novo Horizontino, o senhor que vai narrar.
Sim, senhor.
Um abraço pra Led.
É isso aí, sábado, 19 horas, a gente narra aqui do estúdio, jogo em Novo Horizontino, lá na casa deles, né, Zé? Jogo difícil, pro Palmeiras. Eu vou ser um pouquinho mais comedido que o André, acho que o Palmeiras vence, mas vence apertado. É, o time do Doriva é bom. Acho que um 2-0 tá bom, André. Não, comedido mesmo. Então, 19 horas no sábado estaremos aqui. Eu vou narrar. O Cláudio Ritt
vai comentar e eu
vai
vou
comentar.
Reportar.
Você reportando e a gente torcendo aí pro Palmeiras passar e passar bem essa. Porque lembrando que continua a pontuação no Paulistão.
Continua.
Então é importante vencer pra pegar quem quer que seja aí na semi e na final decidindo em casa.
Tá.
Valeu,
certo.
Zé.
Valeu, Bruno Massa. Obrigado. Edu, um grande abraço. Obrigado pela presença. Vai ser convidado mais vezes, com certeza. Parabéns pelo trabalho na SPN. Sempre imparcial, com muito brilhantismo, talento. E a gente sempre se encontra na Zona Mista. Troca ideia, conversa. Você, além de ser um cara bacana, um cara humilde, vencedor, passou pelo rádio. Só tenho que agradecer. Você abrilhantou o nosso programa hoje. A audiência lá em cima. Vai ficar live no YouTube. É, pro pessoal assistir também, fala pros seus amigos também da SPN que
com
você participou, para quando eles forem convidados aqui, podem vir sem medo, que aqui não tem problema. E fala com o Jean, fala que o Jean vai ser o próximo a sentar aqui na cadeira da Web Rádio Verdão para bater um papo com a gente, porque ele é um cara muito querido. Obrigado, viu?
Poxa.
E palpite
Palmeiras e Novo Horizontino sábado.
Eu concordo com o Bruno, vai ser 2-0. O time do Novo Horizontino é muito rápido pelas pontas. Vocês vão ver lá. E lá é calor, hein?
É.
O ano passado eu fui no primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, eu achei que ia morrer. No segundo eu tinha certeza. É um calor absurdo. É. Então o Palmeiras vai sofrer com isso. Apesar do jogo ser à noite. 2-0, o Palmeiras vence, vai passar do Novo Horizontino e eu acho que o Campeonato Paulista pode ser algo mais importante aí pro Palmeiras arrancar nessa temporada. Zé, eu só tenho que agradecer, né, pelo convite, deixar um abraço pro André, pra Lu e um especial pro Bruno, porque essas palavras aí, elas só motivam a gente, e o convite de vocês também, por quê? Significa que a gente tá fazendo um trabalho legal, as pessoas querem que você esteja com eles e tal, então eu venho sempre, pode me chamar, ainda mais com esses presentes maravilhosos que eu ganhei.
E aqui, cara, eu vou falar assim, ó, a gente tem convidado que a gente chama, na hora que vem e passa no comentário ali, você tem que dar uma filtrada.
É.
Quando não precisa filtrar, porque os caras gostaram mesmo. Então, sério, tem cara que veio aqui que a gente, ó, hoje não tem WhatsApp não, viu? Tem, ninguém tá falando.
Não, mas
eu não tenho filtro de WhatsApp não, viu?
Não,
eu não tenho filtro. Exatamente. Ela fala, tem áudio, eu solto aqui, você, a gente não tem medo, porque o convidado vale a pena.
Pô, eu quero mandar um abraço aí pra torcida palmeirense, também sempre me tratou muito bem, então muito bacana esse carinho. E dizer pra vocês, vocês estão no caminho certo. Bruno, boa sorte na sua empreitada aí. Agora você já tá formado, não precisa mais.
Já, agora já.
Mas tá ótimo, tá bem, graças a Deus. Então boa sorte pra vocês. E eu fico honrado, eu sei porque você me convidou para o Web Rádio Verdão, porque eu sou o repórter mais bonito do rádio.
É, sim, isso
do rádio. O povo com imagem. Me consagrou.
Exatamente.
Então, não tenho o que dizer, né? Então, obrigado, viu, gente?
Valeu, cara. Obrigado, você foi confundido com o Alexandre Oliveira. Vem cá.
Uma vez.
Só.
E falei que era ele.
É. Ah, os 25% do Alê Oliveira também vão vir aqui na Web Rádio Verdão. Quero agradecer demais o ouvinte que participou conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. E agradecer os meus parceiros aqui, fechando em nome de Rústico Gastronomia, desembargador Eliseu Guilherme, número 200, é em frente ao Agacor, tá bom? Entra no site rifatudo.com.br, vai no espaço procure lá por Porcolândia 1914, R$1 apenas o número, tá certo? Túlio Barbearia, barba, cabelo e bigode, é na Túlio Barbearia, é Consulters, sites dedicados VPS e -consulters.com.br. Um abraço pro pessoal do PIS, lá em Sydney, o Palmeiras em Sydney, lá na Austrália. E um abraço pra galera do Vai Que Tô Te Vendo também, que faz um trabalho sensacional. Em breve aqui o pessoal do Joguei no Palmeiras, do Twitter, Joguei no Palmeiras, também vai estar com a gente. E é claro, a Pizzeria Cesani, há mais de 10 anos aí, praticamente 10 anos, com Web Rádio, Web Rádio Luz, Web Rádio Verdão. Um abraço pro Fecândia também, tá certo? Encontro marcado, martelado, carimbado, sabadão, às 19 horas, se depender do André Neri, entraremos no ar às 19h15, mas prometo colocar a rádio no ar bem antes. Um abraço a todos vocês e tudo de bom.
Alô, torcida do Palmeiras, aqui é a Lua Palmeirense e eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Nas compras, a partir de R$50 na loja Porcolândia 1914, você concorre a ingressos para os jogos no Allianz Parque. A loja fica na Rua Diana, número 103, loja 17, piso superior, a 100 metros do estádio. Eu encontro com vocês lá, hein?